Milhões de vezes infinito. Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos?
Olá galera, podcast em 45 minutos, começando sua edição 180.2, a segunda parte do nosso quarto especial 45 perguntas. E pra gente não mudar muito a temática, a gente repetiu aí o nosso MusiCast com a música 8 anos, interpretada e escrita também, né, composta por Paula Toller e que ficou mais conhecida na voz de Adriana Calcanhotto.
Agora eu me lembrei que a gente podia ter feito uma continuação da música. Agora vai me faltar o nome da música, mas eu acho que chama Barcelona, uma música de Paula Toller também. Eu nem gosto tanto de Paula Toller, parece até que eu gosto muito, né, mas é porque eu ouvi o disco dela uma vez.
Eu respeito Paula Toller. Demais. No dia que eu vi ao vivo, quase que eu caio.
Foi demais. Mesmo, eu nunca vi ao vivo.
E Daniele tem sorte.
Já vi show mais longe.
Daniele tem sorte, que pretensão do rapaz.
Amiguinho, foi no dia que eu conheci Daniele. Ela entrou
era uma outra.
Ela entrou na loja, 5 minutos antes do Daniele. E quando eu vi Paula Toller, eu travei, né, filho? Mentira. Que a mulher ao vivo é muito mais bonita, velho. Simpática, que atendendo ela, né? Ela saiu.
Livraria.
Né? Ela trabalhava com quem?
Trabalhei na loja do aeroporto, pô.
Mas não era livraria, não? Era o quê?
Eu também achava que era livraria. Era a Arca, uma loja de souvenir do aeroporto.
Cartão CA? Famosa.
Quase. Não, mas. O que aconteceu? Ela entrou pra ver produto e saiu. Aí quando ela saiu, entrou da loura.
Aí tu, Brian. Ou seja, tu não tá com Paula Toller por 6 segundos.
E tu trabalhando, desce em cima da cliente.
Mais ou menos, jovem.
E duas na sequência.
Não consigo falar um negócio desse.
Não, mas ele conheceu a mulher dele ontem.
Não, pô, peraí. Não, é muito diferente.
Qual é a retribuição do trabalho?
Não, pô, não é colega de trabalho.
Não, é assim.
Jornalista teria que ser personagem.
Agora, pergunta forte que não tá na lista do 45 perguntas.
Eu conheci minha mulher na conexão de 4 horas.
O problema é a pretensão do rapaz, não. Ele, por pouco, não pega a Paula Toller.
Não, eu não falei isso, não.
Foi, mas a
sorte dela foi o seguinte: se ela entrou na loja, na hora que Paula Toller tava lá, eu ia dar atenção pra quem?
Ah, certo.
Deixa eu fazer uma pergunta. Anota aí.
Seria por isso, né?
Porque se eu dar atenção pra ela, não ia mudar nada. Minha pergunta vai valer, viu? Na lista. Fred Figueiredo pergunta. Tira de alguém aqui depois. É difícil responder, mas eu vou fazer. Alguém já trabalhou durante o trabalho?
Já. Trabalhou durante o trabalho?
Peraí. Como não, jornalista?
Não, saiu pra fazer uma matéria.
E acabou. Trabalhou.
Não, como acabou.
Já... Não. Não, já.
Somando ponto.
Como aí, jornalista, não.
A minha esposa é jornalista. E eu me recuso a responder esse tipo de pergunta. Agora... Não, pega não.
Numa pauta.
Não, vou responder na moral. Com jornalista, não. Antes de trabalhar com o jornalismo, já.
Tu foi entrevistado?
Não, eu trabalhei. Antes de trabalhar com o jornalismo, veja.
Quem foi entrevistado?
Eu não trabalhei com jornalista minha vida toda, não, pô. Antes de trabalhar, eu trabalhei pra fazer cursinho, não sei o que. Eu trabalhei no IBGE. Aí no IBGE.
No censo.
Aí fez o censo.
A última pergunta, quer ficar comigo?
No censo,
esse cara é nesse nível de.
No censo aí trabalhou.
Você só tava essa, pai. Meu senso de BGE de João.
Não sei se ele trabalhou. Não foi só assim, não. Não foi essa, não, já. Até porque se eu jogasse essa, a chance de não pegar seria gigante.
Eu não aguento mais. É muito literal. Impressionante.
Somente falou de casa.
Se eu jogasse essa, a chance de eu pegar era
zero. Que a gente é bom, tiro rápido.
Com esses exemplos, pô. É que alguém já fez. Cássio manda quando escutei lá, é um chamou de desconto, é muito radical.
E
o outro diz que.
Leva muito a pé da letra.
A melhor descrição que eu fiz de Cássio.
É do boi.
É do boi, né? É você virar assim pra Cássio e falar: Cássio, na moral, velho. Com a fome aqui, eu comi um boi, velho. Ele vai virar pra tu e falar: não, pô, ninguém come um boi, pô. Não, um boi pesa, sem arroba.
Não.
Né?
Eu posso
no máximo não, você não. vai comer um quilo de carne.
Posso ser, né, literal, mas assim, mas desse, não,
é tão literal.
Acabou de ser literal.
Não, não nesse nível.
Acabou de ser.
Acabou de ser literal.
Não, pô, de, não de dizer que falava isso. Ele achou que eu poderia responder isso. Eu não respondi.
Não, ele não achou, pô. Ele tá exagerando, pô.
Não,
isso é
não,
o exagero do exagero.
Não. Não, não.
Vai embora.
O problema é o Beto, jovem.
Ei, irmão, que programa sensacional.
Eu escapei da minha barriga.
Eu
respondi. Não lembro, acho que não. Acho que não.
Alguém respondeu. Porque eu tava lendo. Eu respondi antes do AM, sim.
Eu fiquei na Copa 2002 com a belga. A minha pauta todo dia era assim. Quase sempre era assim. Jogo Brasil-China. Vai na casa de algum chinês, não sei o quê.
Eu queria ver tu trabalhar na semifinal. Ah, eu queria ver. Era gigante demais, meu amigo. Era gigante.
Mas semifinal, esqueci.
Turquia, não.
Foi Turquia, foi.
Turquia, é fácil isso pra buscar. É fácil pra buscar. Belga é fácil. Belga, meu irmão.
Belga é
tranquilo.
Mas eu só fiz isso por causa do carro do diário, pô. O jogo acabou 8 da manhã, por aí, que era jogo de madrugada. O carro do diário pegou meio-dia e meia. Aí a pessoa ficou fazendo. Eu lá, né?
É.
Eu lá.
De
eu
manhã? Lá. O trabalho foi de manhã?
Foi.
A pô. Copa 2002, jovem.
A Copa 2002 começou de madrugada.
Mas teve jogos de madrugada, pô.
Brasil e Bélgica foi de manhã cedo. Eu saí
foi 6 horas da manhã.
Meio dia e meio que o carro foi me buscar. Trabalhei.
Eu acho que o motorista estava trabalhando também. Isso
foi. Bem, minha parte já.
Celso,
vamos. Não,
responda, jovem.
Não, que é isso, pô.
Bom, mas pra gente entrar nas perguntas. Extra equipe, né? Além da equipe, vamos falar rapidinho aqui.
Foi uma boa pergunta minha.
Foi uma boa pergunta. Vamos falar aqui rapidinho do Vilagem.
Faltou sinceridade do grupo.
Faltou sinceridade.
Vamos falar do Vilagem Porto e Galinhas. Senhores, mas olha só. Você já sabe que a nossa promoção de 40% de desconto na diária do Vilagem, chegando ao final, né? Você pode reservar, pode fazer reserva até o dia 21 de dezembro. Agora, o prazo para você reservar, realmente, de fato, vai até outubro, né, Rafa?
Não, 21 de dezembro.
Pra lugar, né? Não, eu achei que era até outubro, pra, não, podendo não. Fazer até 21 de dezembro.
Não, não, até 21 de dezembro.
Ah, certo.
E se não der, manda um e-mail.
Manda e-mail pra...
Já tem muita gente reservando pro ano que vem.
É verdade. Então pronto, então vamos lá. Então,
o e-mail, podcast...
podcast45@villageportogalinhas.com.br. E você também fique ligado no nosso Twitter, porque todo dia a gente tá mandando uma indicação lá da loja do torcedor com camisas que você só vai encontrar lá. Todos os times de João estão lá.
10% de desconto.
Todas as camisas de João estão lá. Camisa 10% de desconto, nosso novo desconto.
E do time principal dele é o que mais tem material atualmente.
Qual? A Chape?
Completa do Náutico. A Chape tem a camisa.
A Chape,
a
Chape eu vou buscar
demais. E a completa do Náutico, do casaco, a camisa de jogo com personalização.
E o código agora, que mudou, agora são 10% de desconto. Agora o código é 45MIN10. 45MIN10.
Lógico. Empório Bem Bebê.
Empório Bem Bebê. Também tem, sempre vai ter uma indicação
de cerveja. Exclusivo de João Andrade Neto.
Eu tô na formação, mas Priscila perguntou. Tu tá ficando com a família feia. Disse, deixa, Priscila, não pode falar. É justo. EmpórioBemBebê.com.
Entra lá, tem uma parte do site que é podcast 45 minutos. Só promoção especial. E entrou a Madalena, que é a preferida.
Madalena é gigante, é boa demais.
Ainda não entrou.
Eu tô me chamando do Mussum do podcast.
Tem a Birites.
João Grilis. João Grilis.
A Madalena
foi que mais
gostou. Ainda não tá no código, não, mas a
Bombardier. Wells Bombardier? Não, Madalena vai.
Wells Bombardier.
Os íntimos Bombardier.
Bombardier, é a inglesa, né?
É inglesa.
Tá lá.
Então se ligue no nosso Twitter, porque todo dia tem indicação também de cerveja lá da Empório Bem Bebê. Senhores, vamos para a nossa primeira pergunta externa dessa segunda parte do programa. Rodrigo Almeida.
Começa com João.
Começa com João Vírgula.
João Vírgula.
João Vírgula. Já se arrependeu do voto em Dilma? E os demais? Acreditam que uma oposição com Aécio daria jeito? Na verdade, acho que ele está querendo dizer que...
O presidente, se fosse esse, daria jeito.
A pergunta foi, nesse caso, bem direcionada, porque eu fui o único aqui do programa que votei no segundo turno em Dilma. Bem, a pergunta é assim. Eu vou dizer o seguinte. Estou satisfeito com o governo? Óbvio que não. O governo de Dilma é um governo ruim. Mas, se fosse voltar no tempo, por questões ideológicas, eu manteria meu voto em Dilma. Isso foi uma pergunta que foi feita... Seguidor me fez a mesma pergunta no Twitter. Justamente isso, porque questão de convicção, de ideologia, eu não voto, eu não votaria em Écio Neves, porque eu não concordo com a linha política, com o PSDB.
Mas não dá para concordar com a linha política não dessa gestão da Dilma, veja, né?
É isso que eu tô dizendo.
Que é muito parecida com a DAS, econômica.
Que é muito parecida com a DAS. Mas
por que tu acha que eu disse que o governo tá ruim?
Não é só por isso, né?
Não é só por isso.
Mas é um governo que não... Veja, é um governo que não tá... Que eu não tô concordando, inclusive por conta disso. Tá adotando uma política, uma linha política que é a linha política muito parecida do candidato que eu não votaria por questões ideológicas. Se fosse, de novo, escolhe ou morre, votação tempo, escolhe ou morre, eu manteria meu voto.
Pronto. E os demais, né? Veja, eu não acho que essa tenha sido, nunca achei que essa fosse a melhor opção de presidente da República que o país pudesse ter. Porém, no, na situação limite que o país tinha chegado...
Não tinha chegado,
mas já se previa isso. Eu não tenho dúvida que o Brasil estaria melhor hoje com esse presidente. Eu não tenho a menor dúvida que economicamente o país estaria muito, muito mais estável.
Não por questão econômica só, mas aí também considerando a questão política, né? Teria mais governança do que Dilma tem, que é zero praticamente.
Hoje, né? Mas eu concordaria com o Fred, mas eu não sei se... Vamos supor que economicamente tivesse uma melhor situação. Eu não sei
se... seria a melhor do mundo, não, porque o cenário já seria muito ruim.
Seria muito ruim. Não, mas vamos supor, concordando essa parte com você. Mas eu acho que a chance de que Eduardo Cunha não estivesse exposto era enorme. De que, veja, que o governo atual de Dilma está péssimo, tá, mas está meio que levando todo mundo junto. E ainda assim com essa proteção, de se construir uma proteção, essa coisa, tudo que a gente acostuma, que a gente vem acompanhando em relação a esse assunto da política nacional. Não sei se Eduardo Cunha...
Eu acho que isso é uma coisa extra-Dilma. Eu também acho que é extra-Dilma, acho que colocar isso...
Não sei.
Eu acho que é extra-Dilma.
É muito questão política.
Exatamente, é política.
É muita política.
Só isso poderia estar nessa situação que você falou.
Que a investigação de corrupção seja um ponto positivo.
Exatamente.
Não,
mas Eduardo Cunha...
Veja,
não estou dizendo isso, não.
Exposição...
Exatamente, uma coisa bem específica. É óbvio que, para mim, o governo ali é símbolo de corrupção, ali, certo, de uma forma geral. Eu não fico partidarizando.
Nem eu também.
Geral.
Se eu tivesse escolhido, se a pergunta fosse aqui: quem vocês acham que tem que sair do carro? Dilma ou Cunha? Eu sou Cunha fácil.
Ou morre também. Talvez é melhor morrer, porque aí meu amigo.
Mas aí eu fecharia. Eduardo Cunha tem que sair.
Cunha tem muito mais motivos provados para sair.
Não, falei rápido, eu acabei falando uma bobagem. Que morreria não, graças a Deus, ficaria vivo ainda. Escolheria Cunha também. Mas nesse caso, nessa leitura que você falou, eu acho que. É uma opinião, já está parando. Que Eduardo Cunha talvez tivesse uma posição bem mais segura.
Eu acho que ele não seria presidente da Câmara.
E eu acho que seria investigado da mesma forma, se chegaria da mesma
seria,
forma.
Ele não seria presidente da Câmara, porque ele foi presidente da Câmara com apoio total e restrito do PT. Ele precisou dos votos do PMDB.
Mas rompeu com o PT depois, durante a só bate o que eu estou falando. Mas esse cara sempre teve poder. Ó, essas denúncias, todas essas denúncias, não são só nesse período.
Cássio, mas são do período. Não são nesse... se ele está envolvido, vamos fazer alguns pontos aqui importantes.
Não, é só colocar a cronologia, desde a presença da Câmara.
Cássio, só alguns pontos importantes. Ele está envolvido na Lava Jato. Todas as pessoas que estão envolvidas na Lava Jato, quase todas, e pelo tamanho do dinheiro que ele está envolvido, ele só está envolvido por ele fazer parte do governo. Desde a gestão anterior. O PMDB está com o governo desde Lula. Certo? O PMDB sempre apoiou o PT.
Ele sempre foi da Câmara?
Não.
Da Câmara,
desculpa. Não, mas eu quero dizer o seguinte. Ele sempre foi um homem forte no PMDB.
Eu
sei, mas eu só quero dizer o seguinte. A participação dele, a ligação dele com a corrupção, não pode ser dissociada do fato de ele pertencer à estrutura atual de poder no país. Se fosse o PSDB... Possivelmente ele pertenceria também.
Porque o PMDB está colado em sempre tudo quanto é governo.
Se juntaria, mas na eleição não estava. Parte do PMDB.
Certo, mas não dá para garantir que ele não estaria junto. Porque assim, o PMDB é o partido que cola e quem está no poder.
Eu não votei essa demanda. Se não tivesse Cunha, seriam outros Cunha.
É.
O PSDB tem ao lado dele ali uma dose, um time do mesmo peso de Cunha. Porra. Ou pior.
Pois é.
Então, assim, agora eu só acho importante isso, de que
de não, eu não gosto muito, esse é uma defesa, um argumento de defesa de Dilma que eu não gosto, é achar que ela é a quem está,
ela está pagando porque está expondo,
não, é porque está investindo, não, ela faz o possível para que essa, pra que essa, que essa investigação não ande, ela
eu sinceramente eu sou torço
o TSE
para que eu acho SCJ. Eu torço, mas acho difícil que na próxima eleição presidencial apareça uma terceira via,
porque, eu acho, não,
sinceramente, João, PT e PSDB hoje,
eu acho que o caminho, na verdade,
para a próxima dois
eleição é de 5 ou 6 vias,
espero
com
que
chance.
Sim. Eu espero que sim, porque essa bipolaridade do país hoje, PT e PSDB,
bipolarização,
bipolarização tá horrível.
Bipolaridade, o Brasil ficaria mudando.
É, não,
bipolarização.
Exatamente.
É um PMDB sustentando
essa balança do país, porque cria ranços, radicalismo dos dois lados, e com o PMDB do lado, e são três partidos que hoje fazem, na minha opinião, três partidos que fazem mal ao país. PT, PSDB e PMDB.
Eu acho que, veja só, vai ter um candidato do PT, vai ter um candidato do PSDB, vai ter um candidato do PMDB, vai ter um candidato do PSB, já avisou que vai ter, já se especula que Alckmin vai pro PSB, porque a S, obviamente, vai ser o candidato do PSDB. Deve ter um candidato de uma nova via, de partidos que apoiavam o PT e deixaram.
Partido Verde, PSOL...
Não, esse aí também, velho. Esse aí já não tava junto. Ah. Mas Ciro Gomes, aquela linha, que inclusive PDT. Há uma linha de Ciro Gomes com PTB, PDT. Vai ter esse candidato, vai ter Marina. Né?
E aí é,
vai
ter assim, eu só espero que apareça realmente uma terceira via sustentável, com proposta de instância, porque esses dois partidos aí, assim...
Hoje o cenário seria...
Se anularam tanto...
Hoje
eu vou falar só um detalhe aqui. De certa forma, não sou eu que estou inventando, a gente até já tinha comentado sobre isso na eleição. Assim que saiu o resultado, acho que eu cheguei a conversar com o Fred sobre isso. Mas já não é uma opinião nova, acho que a galera já deve ter ouvido. E eu só vou corroborar com quem fala que, de certa forma, foi bom Dilma ter vencido para ela enfrentar, para ela colher os frutos do que foi plantado,
principalmente ela mesma,
no último ano de gestão. É. Né?
No último ano da gestão anterior. Ruim para o país e para quem... Eu, assim, por exemplo, eu acho que se... Uma opinião de quem não vota mais, já votei algumas vezes no PT, e que quem não queria ter o PT presidente. Eu não queria o impeachment de Dilma. Inclusive politicamente. Porque eu acho que se ela sofreu impeachment...
Ela pode até voltar.
Vai ser um impeachment com muita...
Vai ser uma
avalanche de força.
É ruim pra democracia.
Apesar dela ser presidente com menor...
aprovação.
Com menor aprovação da história. Seria um processo muito...
Desgastante.
Muito desgastante, conduzido atualmente por uma pessoa sem nenhum...
Moral.
Não é possível que esse cara resista até lá. E haveria quem defende ela continuaria abraçado com golpismo.
Pra quem é a posição, é melhor deixar sangrar até
muito mais, exatamente, isso que eu tô dizendo. É muito melhor.
É melhor deixar sangrar.
Porque vai
agora, eu não sei se é melhor pro país.
É, deixar sangrar.
Quatro anos,
vai sangrar.
E aí, o melhor, estancar o sangue. Como é que você fala para deixar para resolver isso? Porque deixar sangrar é ruim pro país. Agora, o que é melhor? Acudir ou forçar o impeachment. Aí entra
tudo. Essa aí é uma polêmica que aí vira briga de clube, né?
É, no infelizmente.
Clube, né? É, que eu acho em clube mais fácil de resolver do que no país.
Próxima pergunta. Inácio Andrade. Tá dizendo que já começa assim. Vou mandar uma que não é fácil. Vocês não acham que perdem muito tempo fazendo projeções que mudam rodada a rodada e deixam de comentar dentro de campo? Eu vou falar que... Pra você entender, Inácio, tem muita gente que pede que a gente faça... análise dentro de campo, como é o seu caso, você sente falta de um pouco mais de análise dentro de campo, mas tem muita gente também que pede que a gente faça esse tipo de projeção. Então o que a gente faz aqui é tentar debater vários cenários para que a gente possa alcançar o maior número de assuntos possível, né?
Quem foi? Quem entrou na bolha foi eu, porque Cássio ligou aí o Mario Bros, aí foi dar uma olhada no Mario Bros e pegou.
Ele quer saber se a gente acha... Eu não tenho
muito tempo com projeção. E falado pouco de
jogo.
Eu acho que no último a gente encaixou muito bem.
Até porque o momento pede muito isso.
Talvez essa opinião dele tenha sido baseada no outro programa. Eu escutei. O programa inteiro ontem, antes do. Todinho. Pode fazer pergunta aí, corretor. Se fosse uma prova, pode fazer pergunta. Eu escutei todinho e.
Faltou energia, foi? Lá na tua casa, assim, tipo, caiu
o videogame.
Não, já não escuto mais.
Vai escutar isso aqui, mas tu tá participando.
Mas escutei e talvez eu concorde um pouco com ele. Veja, não é porque eu não tava, não, porque acho que quando eu tô é a mesma coisa. Só tô dizendo que eu, ontem, se tivesse sido de ontem, eu achei que o jogo, a fração do tempo, falando do jogo, não cortei o tempo lá, foi menor.
Sport Atlético Mineiro, principalmente.
Como é que é?
O Náutico, o clássico a gente conseguiu falar bem, Sport Atlético Mineiro a gente suprimiu um pouco.
Eu acho nos dois jogos, mas...
Mas eu acho que são duas análises, a gente pode dosar, ver melhor, assim, como melhor dosar isso, mas as duas análises são pertinentes, são boas. E assim, tem gente que gosta de canto, a gente fala só besteira aqui.
Tem muita gente que prefere esses
Não é regra aqui. Não, ele pode ter falado um outro, pode elogiar.
Eu gosto
foi da... justamente olha, isso
a que gente, eu a falei. Gente não pode ser, tinha um comercial que era o tatuador da Skol, né? Que o cara tá fazendo a tatuagem, rapaz, eu colocaria um sol aí atrás, o cara já vai colocando um sol. Rapaz, tá boa a tatuagem, tava uma flor aí. Aí o cara, tudo, ele seguia. E a gente tem ouvintes que acham um programa longo,
e tem ouvintes curioso. Que...
defendem um programa com hora e tanto.
É. O mais curioso de todos é o que acha longo.
Mas o quê?
O mais curioso de todos, de todas as queixas, assim, é o cara achar longo. Porque
você escuta a pata que quiser, né?
E pode parar de escutar, de ouvir.
mas eu acho que a teoria é tipo um seriado, né? É como quem acompanha o seriado. Você gosta,
ele tá reclamando que ele quer ouvir tudo.
Então ele quer ouvir tudo e não dá conta de conseguir. Mas talvez.
Priscila
uma vez perguntou: você faz um programa muito longo. Eu disse: Priscila, já está se quantos? Nenhum.
Não faz a menor diferença, né, pra quem.
Mas é isso. Então temos ouvintes de vários perfis e é difícil agradar a todos, mas eu juro que a gente tenta.
Agradar a maioria, pelo menos.
É, a gente faz o possível.
E reta final, assim, é uma tentação projeção em reta final, né? É uma tentação.
Todo mundo. A gente traduz.
Trabalha com o nervosismo do
rapaz, não, do torcedor. Não é por acaso que tem tantos colegas nossos ouvindo a gente, não. A gente acaba pautando a turma também.
E projeção, assim, a gente tenta fazer o máximo possível de projeção com o futebol.
Não, e a gente tá aberto aqui à crítica, velho. A gente tá fazendo um programa Se a gente notar que...
Pô, ainda mais um cara como o Inácio, que tá sempre participando, sempre dá opiniões assertivas, críticas construtivas.
Odeio o Wendel.
Um abraço de Wendel pra você aí.
Também, Wendel. Cássio, o Wendel jogou pra renovar, não foi não?
Jogou pra renovar.
Ó, próxima pergunta. Jobson Santos, ele faz duas perguntas. Aonde estudaram todos os integrantes no ensino médio e no superior? Vamos começar aqui, Rafa. Quando você estudou no ensino médio?
Depende.
Vai falando.
Até a oitava série no colégio militar.
Ensino médio é depois da oitava.
Eita,
é que... foi mal, hein? Um desses aí foi ruim.
Não, ensino médio não, foi viajei. É porque o colégio militar tá ainda marcando o cara. Viajei mesmo. Mas ensino médio tudo em colégio Boa Viagem. Já que eu tinha sido botado pra fora do colégio militar, tive que terminar lá.
Rafa tá com o olho miúdo já aqui.
Tá miúdo. Tô quebrado mesmo.
João, e faculdade?
Primeiro na Federal, onde eu cursei História, mas não terminei. E depois na Maurício Nassau, fiz jornalismo.
Fechou jornalismo. João?
Primeiro, segundo, terceiro ano, colégio de curso especial. Era muita resenha. Dia de sexta-feira, a turma ficava nervosa, cara.
É aquele no terminal de Casa Caiada?
Não, teve eu gostei no especial da João de Baus, aí no segundo ano, em Olinda, abri um especial em Olinda, fui pra Olinda. E terceiro ano, voltei para Recife, fiquei a greve no Recife. Na sexta-feira a turma ficava nervosa pra largar pra ir ali, Mansão do Fera, ali perto da Católica. Tinha os barzinhos ali. O Macaiã, a turma que tá chutando conhece. E.
O Macaiã?
O Macaiã.
É o nome daquele mentiroso.
O Bado Fofão.
Que dizia que falava 50 línguas. Que era na Afonso Pena.
É, exatamente. Ali era, meu irmão. Ali
Fofão. Suposto mentiroso.
Não vou nem falar.
Meu irmão. Já chegou no ponto e tá dois. O Cássio tá falando sozinho sobre o mentiroso dele e você falando de Fofão.
Não, bota Fofão na Praça Católica. Meu amigo, ali era sexta-feira nervoso. E o eu
Universidade? Me
formei na Católica.
Cássio Zirpoli.
São Bento.
São Bento e AESO.
São Bento e AESO. Fred Figueroa.
São Bento e Católica.
Eu, primeiro ano. Estudei no Santa Maria, segundo ano fui pro CPI, terceiro ano recebi uma bolsa e voltei pro Santa Maria.
Mas o quê? Que bolsa foi essa aí?
Nota boa. Aí.
Professa, professa, né? Professa
foi.
Aí... Bolsa do Santa Maria, nota boa.
Gigante.
Gigantes.
Esse não tem no currículo aqui. No... Tem, jogou na mesma carta que a turma descobriu.
Jogou
a
carta
grande. Eu era bom aluno, velho.
Eu era bom aluno no colégio.
Eu não era feito Celso, mas eu era bom aluno.
Não.
Tipo assim, eu ficava no fundão, bagunceiro, a turma da greve, tipo, os cursos de sala e tudo.
Só pra explicar melhor essa questão da bolsa.
Mas, no final do ano, a turma que era... Todo mundo ficava em recuperação, tirava notas aqui e eu passava.
Só esse negócio de... Pra explicar melhor esse negócio de bolsa. Eu estudei no Santa Maria a vida quase inteira. Pra resumir, basicamente, eu não estudei só o segundo ano científico. Eu fui no CPI, que eu tava preocupado com o direcionamento de ensino do Santa Maria em relação ao vestibular. O CPI tava crescendo muito e tava... um pouco preocupado com isso. E aí fui pro CPI. Até a sétima série, eu fui um aluno
quase impecável. Era aquele aluno de notas excelentes. Mas eu desisti simplesmente era muito CDF, até a sétima série. Aí eu desisti de estudar. Eu, para 13, 14 anos, bicho, larguei. Só prestava atenção na aula e passava de ano com alguma tranquilidade. Como a galera sabia desse meu histórico lá para trás, né? E aí tinha também minha irmã, que também era inteligente, a minha outra irmã também tinha boas notas e tal. Aí o pessoal do Santa Maria, como era a época também de terceiro ano, que aí tem aquela, toda aquela disputa de vaga. Você
é inteligente até marcar o vestibular lá.
Pois é.
Vestibular pra quê? Aí você é inteligente assim, ó. É. Menino, depois... o aluno da escola do professor Raimundo acertou todas as... Na última pergunta, o cara dá uma meladinha.
Pois é, na universidade, entre idas e vindas, não foi nada muito programado. Nunca sonhei em fazer jornalismo. Mas as coisas foram acontecendo, direcionando
e encaixando. Foi católica, foi?
Católica.
E a tua inteligência não chegou na federal?
Eu não fiz vestibular para... Eu não fiz vestibular para jornalismo na federal. Eu fiz vestibular para história na federal.
E não passasse?
Eu vou contar a história então toda.
Nesse caso, meu caso é parecido com o de Celso. Eu fiz geografia e passei. Só que detalhe, eu fiz geografia num período anterior. Hoje eu fico vendo essa refinaria. Que vacilo, né,
velho? Eu fiz publicidade. Fui 46º.
Vale nada.
Então 40. Vale nada. Não tem remanejamento. Não vale
porteiro,
nada.
Porteiro de curso.
Porteiro do G40. Porteiro de curso. Detalhe.
Deixa eu contar.
As mesmas provas do jornalismo, eu teria passado de jornalismo. Mas eu acho que...
A minha
história... Serve por linhas tortas. É muito longe a faculdade. Eu ia acabar faltando
desistido.
Muito longe.
A minha história é a seguinte. Eu queria fazer vestibular para história. Eu não cheguei no terceiro ano definido o que eu queria fazer o resto da vida, como a maioria das pessoas. Queria fazer história para depois tentar arqueologia. Esse era o sonho de momento ali. Aí,
Tom Celso.
Passei na primeira fase com tipo 7, quase 8. Na primeira fase, né? Bem demais dentro do curso.
Primeira fase jogada fora.
Tranquilíssimo. Tranquilíssimo, vê.
Muito pastor.
Resultado. Segunda fase. Levei ponto de corte. Adivinha o quê?
Redação.
Redação.
Desenhasse,
fuga do tema. Fuga do tema. Viajei no tema. Peguei. Aí a curiosidade. Eu já larguei. O professor que corrigiu a minha prova. Era o meu professor de terceiro ano do Santa Maria, um cara que gostava muito dos meus textos e sempre conversava comigo.
Cara.
Aí ele leu meu texto e não sabia exatamente o que era. Naquela noite, da noite do vestibular, que eu tinha feito vestibular de história, eu encontrei com esse professor, Robson é o nome dele, encontrei com ele na Praça de Alimentação do Shopping Guararapes. Cumprimentei, ele perguntou como é que tinha sido a prova. Perguntou da redação, eu falei o tema que tinha escolhido, falei como eu tinha feito a redação, ele fez. Putz, eu falei, o que foi, Robson? Te dei ponto de corte. Eu corrigi tua redação. Você fugiu do tempo por conta disso. Veja que coisa surreal.
Eu já acabou larguei. De fugir do tema novo. O cara só perguntou onde ele chegou.
Eu já larguei.
Ou seja, não aprendeu a lição.
Eu já larguei uma redação. Larguei.
Essa passei... história tu já contou né? Aqui. Pra ver o jogo.
Pra ver o jogo. Porque eu passei com aquela nota que eu só passava se eu tirasse zerasse na segunda fase. Eu sabia que tinha zerado.
Não, zerasse não, fechasse.
Fechasse. O Nau tá jogando o acesso. Essa mesma coisa, bicho. Chutei as perguntas abertas. Peguei a redação, escrevi qualquer coisa. Oh, aí tinha que ter o tempo, um limite, né? Levantei o braço. Fui primeiro levantar. Aqui, ó. Entreguei. Saí correndo pra ver o jogo. Eu já sabia que tava, que não passava mesmo.
Fui, nem passou, isso. Nem teve acesso, né?
Nem teve acesso.
Nem teve acesso. Ó, vamos pra próxima pergunta.
É a mesma dele ainda, né? Que, na moral, se alguém já teve um segundo time do Rio ou de São Paulo.
Não.
Nunca, em nenhum momento. Eu contei uma história com o começo de eu tinha 6 anos de idade e era esporte.
Eu tenho.
Eu vou dizer.
Rafa tem, né? Rafa é Fluminense.
Veja, o segundo time que ele tá falando é aquele segundo time, a Vera.
A Vera.
Não é segundo
Rafael time, é Fluminense.
Não é segundo time.
Eu simpatizo com.
No, até porque, veja, no Rio eu sou Bangu.
Não, eu tenho time. Essa pergunta é pra quem? Vamos lá, vou explicar.
Mas a Vera, não.
Nenhum momento entre 93...
Aí tu vem falar de fuga do tema.
Eu já tô respondendo. Entre 93...
Entre 93...
E 95... Vê, bicho. Entre 93 e 95, eu fui Corinthians. Por quê? Porque o Palmeiras tava ganhando tudo.
E o São Paulo ganhava nada. Foi bicampeão do mundo.
Mas eu não gostava do Palmeiras.
Foi um argumento, pô.
Eu não gostava dessa escolha, bicho.
Ele gosta, ele gosta. O detalhe é que o Palmeiras estava ganhando, mas quem tava botando para lascar era o São Paulo.
Não, 94, 93, 94. O Palmeiras foi campeão. Palmeiras.
93, o São Paulo foi campeão do mundo.
Sim, mas Palmeiras. Não, veja. São Paulo, sempre São Paulo. Eu não gostava do Palmeiras. E qual era o meu rival do Palmeiras? Corinthians. Sou Corinthians. Aí torci muito pro
Corinthians. O título do Corinthians levou muito fundo.
E por jogo. Isso que eu torci pro Corinthians. Aí quando o Corinthians foi campeão paulista
95 Ribeirão Preto.
Eu comemorei muito. Mas, passada essa fase, em São Paulo, eu não torço. Mas eu tenho assim, eu tenho uma teoria em São Paulo. É o seguinte. Na capital, eu sou Juventus.
No interior.
No estado, eu sou Santos.
Santos?
Sou. Gosto muito de Santos. E... Na cidade de Santos, eu sou Jaguaquara.
Meu Deus do céu, é que loucura, velho.
Santos não conta em Santos.
Não conta em Santos. Agora, lembrei de mim, quando era pirra.
Na verdade, moralmente você é Jaguaquara.
Você é Jaguaquara.
Na dividida.
Jaguaquara.
Se Jaguaquara. Jaguaquara.
Se eu fui São Paulo, eu sou Santos.
Não, seu time é Jaguaquara.
Se
o Santos for Santos e Jaguaquara no Santos, Pacaembu.
Sou Santos.
Juventus e Jaguaquara valendo o Liberta.
Como é?
Juventus
já tocou.
Valendo Série A1 em São Paulo. Vamos ser. Valendo só
o Juventus. Eu tenho camisa do Juventus, pô. Eu tenho duas camisas do Juventus.
Final da Copa do Brasil.
E no Rio.
Valeu,
essa é o Santo André.
E no Rio.
Eu sou América. Tenho camisa do América. Mas,
é muito melhor do que o Juventus.
Mas tenho uma simpatia dos grandes pelo Botafogo. O time de casa.
Tá explicado. Agora lembrei, quando era pirralho.
Dos quatro grandes, escolhe um dos quatro grandes do Rio pra
torcer. Do Rio, tá pra Botafogo, o Rio.
Seria Botafogo. Não. Dos quatro grandes. Seria Botafogo.
É aquele time ali do tamanho do... tá entre América e Bangu.
Quando era pirralho, fui time época de ser Corinthians a Vera. Vi camisa de Marcelinho, Donizete. Era fã mesmo de Marcelinho.
Aí é modinha.
Sou modinha, era modinha.
É o seguinte, eu nunca tive um time, mas sempre colecionei muita camisa. Teve uma época que eu era essa época, no início dos anos 90.
Teu camisa de São Paulo, teu camisa do Inter.
Aí jogou um bocado fora.
Não, início dos anos 90, eu comprava muita camisa de time. Aí teve uma vez, uma amiga da minha mãe chegou lá em casa, foi almoçar com a gente lá em casa, eu tava com camisa de Fluminense. Ela, rapaz, ela carioca, você é Fluminense, coisa boa, não sei o quê. Eu disse, não, sou Fluminense não, pô, tô só com a camisa. Ela, mas como é que tá com a camisa e não é? Nunca mais vesti uma camisa de outro time, nacional. Desde esse dia.
A próxima pergunta é de Júlio Marcena. Como quebrar a hegemonia de Flamengo e Corinthians no interior de Pernambuco? E qual o caminho para Sport, Náutico e Santa entrarem nesse mercado?
Fazer algumas ações como os clubes já estão fazendo, né? Por exemplo, após o clássico do outro fim de semana, Santa Cruz levou um grafite, por exemplo, para Vitória. Teve algum evento lá, uma feijoada, para buscar novos sócios. E... os grandes clubes da Série A estão fazendo isso quando vem para Pernambuco, para Bahia, para outros estados, que o quê? Eles levam uma equipe para buscar sócios. Por exemplo, que eu acompanho de perto, Fluminense, quando vai para qualquer lugar, jogo fora da Série A, ele faz o tricolor em toda a terra. Que é o quê? Leva algum ex-ídolo. Esse ano, antigamente, era para uma churrascaria, para tomar um pessoal, almoçar. Agora não, é para jogar bola, por exemplo. Já veio o Romerito e outros jogadores... e terminar arrumando sócio. O Flamengo faz isso também, o Corinthians também faz algo similar. E os times de Pernambuco tiveram que aproveitar os jogos quando tiver jogo no interior para fazer isso também.
Eu acho que Rafael, assim, o que Rafael falou é correto. Os clubes devem se mobilizar para isso. Agora, para responder a pergunta, assim, especificamente, assim, responder diretamente, o que é que os clubes devem fazer para quebrar a hegemonia, eu acho muito difícil quebrar. Porque, primeiro, o interior trabalha muito com parabólica. E torcedor se faz vendo jogos. Então, na verdade, o que você faz? E clubes nacionais, por exemplo, Corinthians está a bica para ser campeão brasileiro. E torcida faz ganhando títulos, está na televisão o tempo todo, pessoal que tem a parabólica assiste muitos jogos. Além de assistir jogos, ver os programas do Sul, Sudeste, falando de Corinthians, Flamengo, Corinthians, Flamengo, Corinthians, Flamengo, eu acho muito, muito difícil se quebrar isso no interior de Pernambuco e em outros estados do Nordeste, que é mais difícil ainda, porque o futebol desses estados, tipo Piauí, Maranhão, são muito mais fracos. Eu acho uma tarefa muito, muito ingrata.
Eu acho
que isso que o Rafael falou pode minimizar, mas quebrar essa hegemonia no interior, eu acho só se arrumar uma forma de dos
torcedores do interior terem acesso 24 horas, o tamanho de informação que os torcedores da capital têm dos clubes da capital. Do contrário, é difícil combater.
Eu acho, falando só de Pernambuco, em alguns estados, para mim é uma situação irreversível, mas falando de Pernambuco especificamente, Flamengo e Corinthians, há muitos anos já se sabe que eles têm no sertão, numa faixa do sertão, acho que é o sertão de São Francisco, porque o sertão tem algumas sub-regiões, né? É onde Santo Náutico e Sport tem um menor aproveitamento, acho que os três juntos, se não me engano, chegam a 15%, os somados. E o Flamengo detém quase metade, Corinthians uns 30% também. Então, no Agreste, o Corinthians tem uma força. Aquele mapa do Facebook disse um pouco isso. O Flamengo no sertão.
O mapa do Globo Esporte, né?
Do Globo Esporte.com, que parceria com o Facebook. E o Corinthians tem uma força no Agreste. Mas em relação à televisão, eu tenho algumas ressalvas sobre isso. Essa parabólica influenciou muito na década de 90, assim como o rádio nas décadas anteriores. E na década de 80 passava esporadicamente jogos na televisão, mas pouquíssimo, passava as decisões dos campeonatos, né? Nos anos 90, começo dos anos 2000 também. Mas o momento atual é a de se considerar que o sinal da Globo ela pega em todos os municípios do estado. E o campeonato pernambucano é transmitido ao vivo para todo o estado. Até mesmo os locais onde, teoricamente, as torcidas são menores. Mas é o que você falou, tem as pessoas, claro... Já tem a parabólica há muito tempo, há muito tempo já consome a programação de São Paulo ou do Rio, não sei qual
já o sinal. Já tem a torcida consolidada.
Não.
E aí passa de pai para filho.
Tem. Mas com o aumento da tecnologia, você cria concorrência. Veja, o cara tá com a parabólica, ele vê Flamengo, Corinthians, mas se ele botar o sinal, a Globo parabólica de São Paulo, a Globo parabólica, Rio, e se ele botar a Globo, sinal, a antena normal, a Globo Nordeste. Certo? Então já tem essa concorrência. Ter concorrência já é um começo. Segundo ponto, a melhora da tecnologia. Você falou em relação a... O Fred falou lá no, acho que no programa anterior, da primeira metade do podcast, da árvore de oferta de conteúdo para você consumir. Com o crescimento da internet, com o avanço da internet no interior, aumenta a chance dessas pessoas terem mais acesso ao Esporte Náutico Santa. Porque, em muitos casos, a parabólica, o cara é Flamengo hoje, porque só tem a parabólica como meio de comunicação. Por exemplo, o diário, de vez em quando, não circula. O próprio Diário de Pernambuco. Ou a rádio não alcança com um sinal tão bom, mas ao mesmo tempo pega a Globo do Rio de Janeiro. Enfim, é um processo lento. Assim como foi um processo lento para deixar o Flamengo com a base forte. O Flamengo hoje com a base forte.
É porque
o
Corinthians mais recente. Mas, Flamengo... mas é porque você já tem uma base. Por exemplo, o pai que torce pro Corinthians. Por causa da questão da parabólica. Aí o filho...
Pode mudar.
O pai, pode mudar, calma. Pode mudar. Mas o pai é Corinthians. Fanato. Porque cresceu com a parabólica.
Mas é um Corinthians. Filho, mas é um Corinthians. Aí é o filho mas torce... aí é coisa subjetiva. Estava mostrando dados. Assim. O que eu vou falar agora talvez seja mais subjetivo do que eu venho dizendo. O distanciamento faz diferença.
Muita.
O cara é Corinthians, o cara é Flamengo, mas o cara é Corinthians no sertão do Pajeú. E o Corinthians está lá jogando na Arena Corinthians.
Mas eu acho que esse com o Sport não existe, não. Quantas vezes o Sport vai jogar no sertão do Bajeú?
Em algum momento pode jogar. Joga em Araripina, joga... Veja.
Mas também tem a relação, João, subjetiva da coisa. A relação
de identificação. Identificação
da sua região.
E você aquilo, se representado.
Por que a gente torce...
Mas
João, por que a gente
se sente representado? Mas talvez ele não se sinta representado pelo Sport.
João,
ninguém... João, de vez em quando eu falo para entender, porra. Depois eu que sou literal. Não estou dizendo que isso vai mudar, não. Estou dizendo que isso... Você não colocou os prós e contras de cada um. Esse é um pró do lado de cá que você tem para modificar.
Eu acho que inclusive
não é, mesmo,
tem
não é o mesmo pró do River em relação ao interior do Piauí, porque para mim entra na categoria irreversível. O River só...
Porque o River não faz nada.
O River e outra, se brigar, briga para em Teresina ter a preferência, porque já lá tem até misto de ser na própria cidade, e o cara ser River e Flamengo.
Sim,
não Flamengo do Piauí, o cara Flamengo-Flamengo.
Flamengo-Flamengo.
Aqui...
O que deve ter de Flamengo do Piauí e Flamengo-Flamengo deve ser...
Gigante.
Gigante.
Deve ser regra, na verdade, né?
Deve ser regra.
O cara não pode ser Flamengo do Piauí e Vasco. Aí mesmo...
River, eu sou o quê? River e Flamengo. Não, lógico que...
A turma do River deve ser outro time.
Deve ser outro time. Mas quase vai ser Flamengo do Piauí e Vasco. Mas aqui... Primeiro tem essa questão do misto, não sei se até o Agreste do interior, o cara já pode ser Santo Corinthians, Sport, Palmeiras, pode ter essa divisão, a gente não sabe, nunca vai ter essa certeza, até ter uma pesquisa, mas tá a base formada de Flamengo e Corinthians, mas não é inquebrável.
Não é inquebrável.
Nem a médio prazo.
É difícil.
O que eu acho é o seguinte, eu acho que eu tô um pouco mais pra linha de cá, assim, eu acho que existe em curso por tecnologia, porque esse distanciamento das parabólicas vai acabar. Então, não é para hoje, não é para amanhã, mas é com o tempo.
Prazo.
É da mesma forma que a gente fala assim, tem essas faculdades ruins, que uma vez uma consultora educacional explicou, não, a faculdade é ruim, não vai mudar. O pai está fazendo curso lá, realmente não vai virar um grande engenheiro estudando na faculdade dessas, das piores que tem, ou fazendo curso online à distância. Mas o filho dele já vai ter uma educação melhor, porque já vai ter essa exigência e aos poucos vai mudar. Eu acho que isso é um incurso. E essa subjetividade que o Cássio falou, eu jogo pro seguinte, por que a gente é River quando joga contra... O River venceu quem para subir agora, o River do Piauí?
Lajeadense.
Por que a gente é River contra o Lajeadense?
Pela proximidade.
Pela proximidade. Subjetivamente, há uma identificação. A gente não tem nenhum motivo para ser River. A gente não tem nenhum motivo.
Porque já tem um time nosso consolidado. Local.
Sim, mas não é só o time, é a nossa região.
É, mas é um consolidado local.
Quando só... quando esse do Corinthians, que é uma grande quebra de paradigma disso aí, quando o Sport ganhou da Copa do Brasil do Corinthians, o cara tava lá na parabólica consumindo Corinthians, de repente, meu amigo, o time daqui ganhou dos caras na final
de Copa. Isso vai pesando, vai.
É, mas isso vai ter que ser constante.
O Náutico foi uma coisa perdida.
Mas assim, o trabalho tem que ser feito. E acho que
aí o regular, aí veja, aí o cara vai ser Flamengo e Corinthians. Para todos os tempos. O esporádico ganhar um título de futebol é isso no Brasil. Você ganha um título aqui, faz umas campanhas e sonha, daqui a uns 10 anos ganha uma outra coisa.
Josinaldo Lins, como vocês avaliam os modelos de gestão do futebol, principalmente de elenco, utilizados pelos três clubes da capital? Vou pedir para a gente fazer uma análise um pouco mais sucinta, que a gente já vai 40 minutos de programa. Ixi.
Tá valendo já.
Valendo, vamos lá.
A pergunta pegou.
É uma pergunta longa, né? A gente corre contra o tempo nessa pergunta. Mas é o seguinte, o modelo de futebol, eu sou um crítico, por exemplo, a um perfil do modelo de futebol do Sport, que é aquele perfil que a gente já bateu aqui, de uma diretoria super proteção, entrega com técnico demais. Porém, também é uma característica que, em tese, deve ser elogiada. Na verdade, se você for falar assim, em tese, eu acho que esse perfil adotado pelo Sport é correto. Você entrega o futebol, você confia, você dá estabilidade. Eu acho correto. Porém, você tem que ter a percepção e uma avaliação. Você tem que ter pessoas que, mesmo que não participem diretamente, de fora, tenham condições de intervir, de mudar ou de demitir, se preciso for. E essa mudança do esporte, agora, ficou claro o quanto Eduardo Batista estava vencido. Então, nesse ponto, eu gosto dessa linha do esporte, mas sinto falta de uma figura como o Tininho.
Eu acho
que e esse é o modelo de futebol do Santa. Você ter um diretor que domina futebol, boleiro, que está ali diariamente. É mais antiga essa linha. Mas tem que ser alguma coisa nesse meio termo.
Eu acho que não existe regra, assim, principalmente para o futebol, que é um esporte tão dinâmico assim, que uma bola na trave pode determinar o sucesso ou não de um trabalho. Eu assim, não existe regra. Até porque se tivesse uma regra pronta, todo mundo comprava essa regra. Existem alguns paradigmas que você deve seguir. Mas, por exemplo, muito se fala de treinador, que deve dar tempo ao treinador. Concordo. Mas, é como o Fred falou, isso não é regra 100% que vai dar certo, não. Em algum momento, essa questão de demitir treinador é importante. Tanto para Náutico quanto para Sport, né, nessa campanha agora, do Sport na Série A e Náutico na Série B. As demissões, tanto de Lisca, e no caso do Sport, não foi demissão, mas foi saída, de Eduardo Batista, foram positivas.
Ajudaram.
E do Santa Cruz também, no começo do campeonato.
Eu acho que a do Santa Cruz foi a que mais ajudou, na verdade.
Então, assim, essa questão de
porque foi... Assim,
você ficar amarrado, não. Não pode meter treinador, não pode meter treinador, não pode meter treinador. Não é correto, não.
Sport Náutico, as mudanças recolocaram nos trilhos. A do Santa mudou o Santa Cruz.
Eu acho que assim, precisou... não existe regra de bolo, não. O futebol não é verdade.
A única coisa que eu mudaria... Tem uma coisa que eu não gosto na cultura do futebol brasileiro, que é o código dos boleiros, o código de ética dos boleiros. Eu acho que isso aí é uma coisa que é ultrapassada e que deveria ser revista, porque eu acho que é uma coisa que segura muito.
Qual o código de ética?
É você dar sempre resposta padrão. É tipo, você... Aqui é um absurdo, soa absurdo, se um jogador do esporte... Na véspera de uma decisão contra o Salgueiro na Ilha do Retiro.
Isso é que o Sport é favorito.
Isso é que o Sport é favorito e tem a obrigação de ganhar. Soa absurdo.
Mas é só no Brasil?
Não é só no Brasil.
Veja. É boleiro em geral.
É, mas no futebol, no cenário.
É politicamente correto.
É, mas eu acho que é demais. Eu acho que é além da conta.
Você, mas aí eu acho que é uma coisa.
Eu tô entendendo porque esse cara não tá fazendo. Não cursou história.
Por quê?
É um gigante de fuga do tema.
procurando a gestão também, eu olhei assim.
É, onde está pensei... tá a gestão nessa resposta? Não,
do... o que eu falo é... por exemplo, quando você... Quando...
Parabéns, professor Robson, né?
Fred Chigão.
Foi Robson.
Professor Robson.
Não, pô, mas
eu... merecido.
Merecidíssimo.
Criou o podcast.
Criou o podcast.
Mas o que eu digo é o seguinte,
volta futuro, né?
É que esse modelo, esse modelo que vocês estavam falando de diretor, proteger foi, demais
foi
o treinador.
Curva, foi buscar a curva. É.
Caralho, é foda.
Vai.
Galera...
Tua última chance.
Não, minha última chance
é outra pergunta.
Imagine vocês presidente de algum clube.
Pronto, seria... tu... Continua agora, tu presidente do clube.
Quem seria o técnico? Quem seria o camisa 10?
Hã?
Pergunta já foi.
Quem seria o... Se você é presidente do clube? Quem seria? Vamos.
Como assim?
Sim, mas aí.
Deixa, Messi
não,
aí.
Messi. Não, vamos escolher uma situação.
Quem seria o técnico, o Guardiola, mas esporte,
Messi. Não, vamos
esporte, dentro do clube que você
escolhe, é só manter.
No nível que você
o imagina. Que não é o 10, é 80, o 10 do esporte é 87. Não, vamos escolher um clube. Um clube. Nós assumimos o.
Não, um clube que você assumiu.
Ceará.
Um jogador do nível do
clube que você assumiu.
Então,
minha gente, certo. É porque a pergunta sempre foi assim: qual o time? Vamos definir um time pra todo mundo. Certo?
Não, mas e dentro desse padrão... Irmão, aí tu cara vai dizer, Jadson, Renato Augusto... Pô, é vago, velho. É melhor você...
Seleção Brasileira.
Trazer pra cá.
Seleção Brasileira.
Seleção Brasileira.
Quem seria o técnico, Tite?
Ou um técnico
Guardiola. Aí apelou.
O 10 é Neymar.
Rodou pra apelar e apelou.
Vamos trazer pro Nordeste, pô.
Vamos trazer pro
Nordeste. Cada escolhe um clube, um treinador e um jogador.
Pronto.
Dentro da realidade do seu clube.
É isso. Seleção... É, meu irmão, eu já tentei que falar aqui. Aí você...
Pronto, vamos.
Veja, eu
acho... Realidade de Série A e realidade de Série B.
A realidade que o Sport tá atual.
Pronto, aí depois a gente faz uma de Série B.
Eu manteria o 10 de Sport, que na verdade é 87.
Certo, Diego Souza.
Eu manteria. Souza,
concordo.
E que acho que é caro, para, que acho que é caro para achar o que é.
É a melhor meia dos times médios do país. Para baixo.
Dos times que...
É o melhor meia dos times médios para baixo.
O cara... O nível do cara é maior.
Exatamente, é maior do que esse.
O nível do cara é maior. Ele não é o jogador, do jeito que tá falando assim, parece que é Marquinhos Catarina jogando bem no Havaí. Não, meu irmão. Veja. É um cara que o Havaí não vai ter nunca com essa faixa de idade de 30 anos.
Mas fechou. Diego Souza.
Fechou. Aí o técnico.
Pra essa faixa salarial?
Eu não sei quanto Falcão.
Não é. Não
seria técnico
desse que você especula.
Não seria Falcão. Veja, lembra que eu tinha dito? O máximo que o Falcão pode fazer é me surpreender. Até agora, sim. Huracan a par. Mas.
Essa pergunta é assim: não vem lá, a gente tá tentando rebolar aqui, minha pergunta é muito vaga.
Eu gosto muito do Guto Ferreira.
Guto Ferreira, gosto muito da
tua chave. Eu acho que se o Sport anunciasse Guto Ferreira, seria a mesma reação quando trouxe Nelsinho em 2000.
Eu gosto disso, Guto Ferreira. Então, assim, para um time mediano, eu tô tentando fazer essa análise. Um time Curitiba, Sport, Goiás. Gosto de
Guto Ferreira. Seria Guto Ferreira.
Gosto de Guto Ferreira, acho um bom treinador. Acho que o Sport, inclusive, a gente trabalha um treinador de um patamar acima, mas acho que Guto Ferreira é um bom treinador.
Na Série B.
Na Série B, eu gosto de Dado, mas eu apostaria em Marcelo Chamusca. Trabalho muito gosto, bom.
Quando o Náutico
anunciou.
Gilson Kleiner para a segunda divisão.
Faz. Gilson Kleiner é bom nome. Quando o Náutico anunciou Dalpozo, foi um nome que me agradou. Mas eu não.
Porque fez um. Eu confesso que eu não lembrei. Com todo respeito, confesso que eu não lembrei nem que ele existia.
Só teve um trabalho bom na vida.
Na hora da mesa.
Mas foi um trabalho de 3 anos.
Foi, exatamente.
Foi um trabalho considerado de 3 anos na Chapecoense. Pegou a Chapecoense
na
C, entregou na
A. Sabe quantos treinadores vai ficar 3 anos no Náutico? Seguidos?
Quantos?
Tu sabe?
Não sei.
Eu faço a melhor ideia. Acho que nenhum. Tirando a época madura aí,
eu acho
que lembro de um que ficou um ano, que foi matéria, que Arthur Neto.
Acabou de fazer o do Goiás. Horrível também. O Goiás
também ressuscitou. Pediu demissão.
Depois de 4 derrotas.
Meu amigo, essa barca vai sozinho.
O Goiás ressuscitou defunto aí.
Não ressuscitou, né?
O Goiás
pegou defunto, deixou.
Botou o boné do defunto, era aquele morto muito louco.
Goiás não cai.
Só lembrando, quem tá derrubando o Goiás é a gente.
Quem tá derrubando o Goiás, eu tô com medo da Chape. Porque eu sou Chape, Chapecoense.
Goiás não cai.
A gente disse que o Chapecoense nunca caiu na vida.
Aí vocês estão achando que Goiás cai.
Aí de repente, ninguém percebe, meu amigo. Serra Dourada, 1.500 pagantes, 2-0 Goiás.
Quem chegou a hora do Goiás cair?
Quem fez a pergunta aí?
Rapidinho,
essa pergunta.
A gente falou.
Vou botar na conta de Josinaldo Lins.
Josinaldo Lins, são 2h30 da manhã, essa pergunta é vaga. E se a gente não respondeu, desculpa.
Rapidinho, a gente respondeu os técnicos, faltou camisa 10 pra nível Série B.
É.
puxar na memória agora, 2 da manhã.
Pode estar no Bahia.
Não.
Quem?
Quem?
Pode ser João Paulo. Não, claro que não. Era Biancucci, mas é caro. Não acho que ele joga. Ele joga a Série B no Bahia, porque o Bahia tem um Fasme. Não, veja, ele joga no.
Não, sim.
Tu faz Marquinhos Catarina aí. Marquinhos Catarina, em qualquer clube da Série B.
Até quando?
João Paulo.
Não.
Não seria o 10, não?
Não, João Paulo não.
Inclusive não é no Santa.
É, não é nem no Santa.
Ele foi recuado. O 10 agora é Daniel Costa.
Eu não acho que João Paulo tenha esse perfil, não. É difícil você pensar num nome assim, mas...
Pedro Carmona. Só não diga Cleber Santana, Fred. Só não diga Cleber Santana, Fred, por favor.
Não, a pergunta é realmente... Enfim. Você buscar no, na situação atual que a gente tá...
É difícil você pensar em camisa 10, pô.
O cabeça desgastado que a gente tá,
mas... Sabe um que tá desabando o passeio e pode buscar pronto, vai desabar. Vai buscar lá, Ricardinho.
Mas não é 10 também. Também não é 8. E também acho que é um jogador...
Fred tá esperando o Ceará cair pra dizer isso, porque quando o cara arrebentou na Copa do Nordeste, eu fui
dizer... Eu quase cedi, mas eu acho que é um jogador...
Não.
Veja só, eu cedi, na verdade, é Ricardinho.
É bom jogador.
Só que quando eu cedi, eu não sabia um detalhe. Hoje tinha esquecido um detalhe. Tem 31 anos.
31 anos é bola.
É bola, mas o cara precisa ter jogado alguma coisa na vida.
Meu Deus do céu, mas vai lá no Google e vê da de... Mas eu vou comparar tecnicamente, mas é só qualidade. MPB10...
Teria que ter jogado alguma coisa na vida e...
Outra pergunta,
o máximo dele é muito pouco.
Outra pergunta. Robson Rodrigues, com qual jogador ou treinador ou personagem do futebol de Pernambuco, do futebol de Pernambuco, vocês tiveram mais afinidade ou amizade?
Começa você, a mais fácil é você.
Bicho.
Se tu não sabe, eu sei.
Não sabe, ninguém sabe.
Não, você não sabe, eu sei.
Não, veja, eu sei quem vocês estão pensando, em Eduardo Batista. Exato. Mas eu não sei se é o que eu tive mais proximidade.
Eu acho que é dizer Derlei.
Talvez Derlei, Anderson Santana, um cara que passou aqui muito rapidamente, mas fiz uma amizade bacana com ele até hoje. Pô, foi pra Ucrânia, brother. Foi pra Ucrânia e de vez em quando me falava, velho, aqui tá uma loucura com esse negócio de guerra e tal.
Quer que eu diga a minha?
Jogou no Náutico.
Jogou no Náutico, lateral esquerdo.
Anderson Santana.
Quer que eu diga uma coisa assim? Passei até pra agilizar? Nenhum.
É por isso que eu tô falando. Eu não tenho uma,
eu trabalho com futebol,
mas tu tem, nem com o diretor?
Não, o diretor, assim, não, contato, mas a amizade, veja, amizade que eu chamo assim. Vocês cinco,
mas é pra sua afinidade.
Vocês cinco chegam lá em casa pra passar cerveja.
Eu tenho afinidade. Pronto, o Elton, aquele Elton que falou, volante do Sport. Cobrar a falta que só.
Kicker. Mas ele perguntou afinidade também. Ele não perguntou só amizade. Ele perguntou afinidade ou amizade.
Eu acho que não. Deu perder. Se existe alguém, tipo, a Casco não é de lembrar, mas eu acho que não.
Nenhum. Rapaz, não, veja só.
Pelo pouco tempo, até assim, eu tive uma relação legal com o Lisca. Tanto é que quando ele foi embora, assim, chegou no aeroporto, um dos poucos que ele só falou comigo e com o Daniel, com o mini crack, a gente brincou aqui antes do programa. Depois foi assim.
Eu sou muito ruim pra isso, assim. Primeiro, eu nunca cobri um clube mais do que tirar férias. Então isso me faz. Eu sempre rodei muito, sempre fiquei muito distante. Disso ter contato diário, quem eu mais tive foi Carlos Alberto. Porque eu passei uma época que eu ia muito na federação. Então, Carlos...
Rapaz, eu lembrei da FPF agora.
Evandro. Um que passou no Náutico, que eu tive. Não amizade, mas assim. Depois que ele foi no modo Náutico, ele chamou alguns membros da imprensa pra pagar um jantar e tal, e eu fui. Foi Gustavo Mendes, que foi diretor remunerado do Náutico. Gustavo Mendes, que saiu, tava no Macaé agora. Assim, mas também não chegou a ser.
E assim, um pouco, o único jogador que eu tive um contato assim, que o cara sabia meu nome, né? Kuk, é um ponto. Kuk é um cara que
eu Kuk, tenho. Mas Kuk, depois dele virou. Depois do. Eu acho que foi mais depois que ele se aposentou. Porque
Kuk, assim, a carreira toda de Kuk, cruzei com ela, assim.
Kuk é amigo de Kuk, se dá bem com todo mundo.
Kuk e Fumagalli seriam meus dois principais.
Eu sempre fui de fazer amizade, assim, de ter uma aproximação relativamente fácil.
Celso é disparado o mais amigável.
Assim, conversei com muita gente, velho.
Marinho que eu diga.
Marinho é um cara que saiu daqui meio chateado comigo.
Eu tenho minha tia,
saiu, ficou chateado com um episódio lá que. Aquele episódio que o Náutico fez greve.
Que merda.
Que merda. Por aí. Que os jogadores do Náutico fizeram greve.
Sabia não.
E foram. Jogar futebol. Às vezes eu acho que
meu irmão, eu tô ligado nessa história.
Que o maestro, ele fica no mundo dele, a gente vai falando, mas ele continua funcionando na rotação dele.
Guki. Eu tenho uma tia que já é falecida, mas o presente aniversário dela, eu fui para o aniversário dela, ela faleceu, mas o aniversário dela de, sei lá, quantos anos, ela já era uma senhora de idade. O meu presente de aniversário dela foi uma ligação de Cook. Eu tinha combinado, porque ela era torcedora do Náutico, que era fanática de Cook, assim, Cook era o ídolo máximo dela. E ela nunca falou com o Cook, porque é a senhora de idade.
E ele, na hora?
Aí eu tinha combinado com o Cook o seguinte: domingo, vou para o aniversário da minha tia e tal, e o presente dela vai ser uma ligação, eu vou pedir para tu ligar para ela, beleza? Eu disse, não, peraí, tranquilo. Aí eu marquei com ele, quando deu, sei lá, meio dia, uma hora...
Ele tava onde?
Não, eu tava na festa. Aí eu liguei pra Cook.
Ah, sim,
Cook, lá, tudo aí bem. Eu disse, Cook, pode falar? Pode. Aí eu chamei minha tia, disse, tia, tem um rapaz aqui que ligou pro meu celular, acho que é por engano, tal de Silvio. Ah,
surpresa, foi.
É, eu disse, tal de Silvio. Eu disse, quer falar com a senhora.
Silvio Lisboa.
Foi. Eu disse, quem? São Silvio, tal de Silvio aqui. Aí eu passei o telefone pra minha tia e era Cook. Ela se emocionou demais.
Que arretado. Celso foi beber água e eu vou fazer a pergunta da vez. A pergunta
mas, que... mas você já foi pra perto do Celso hoje. Você já tentou interromper ele, que tá fazendo tema.
A pergunta foi a pergunta... As duas perguntas mais feitas desse podcast, repetidas, uma foi essa que me impressionou e a outra foi sobre renovação de contrato de jogadores do Sport que tá mais pra frente. Mas a mais feita e me surpreendeu demais o tema foi essa. Foi em relação à Liga Sul-Minas Rio de Janeiro. Impressionante como as pessoas demonstraram preocupação com isso. E aí tem uma pergunta aqui que eu não lembro mais de quem fez, mas foi... Tiveram 5 ou 6 nesse sentido. Vendo desenrolar da Liga Sul-Minas Rio e já existindo a Liga do Nordeste, vocês prevêem uma Liga Brasil daqui a algum tempo? Que influência essa Liga Sul-Minas-Rio pode ter?
Eu acho que o temor... a gente trabalha com subjetividade. Impressionante aqui, né? Querendo adivinhar o que as pessoas estão pensando. Mas se o temor é de que, de repente, a galera pode migrar... Migrar, não. Criar a partir o embrião da Liga Sul-Minas, ser o embrião da Liga Nacional. E os que estão na Liga do Nordeste ficarem meio que alijados desse processo, eu acho... Espero não estar enganado, espero de verdade... que não é para ter esse temor. As duas ligas seriam complementares numa possível Liga Nacional. Por mais que a Liga Sul-Minas-Rio tenha um caráter de Liga Nacional, até por estar envolvendo, desde já, duas regiões fortes do futebol. Na verdade, o único centro que está faltando aí é só São Paulo, mas dos 4 principais centros já tem 3, que é o Rio representado por 2 dos seus 4 clubes. Então, tem sim um caráter de algo embrionário, né, em relação à Liga Nacional. Mas se futuramente, detalhe, nesse início da Liga Sul-Minas Rio tem só 6 datas, a Copa do Nordeste tem 12, né, então já é consolidada, tem 10 anos de contrato, um acordo milionário que a galera não pode quebrar, vendido, acordos comerciais, enfim, está consolidado no calendário já com 12 datas, com as pessoas achando pouco, porque todo mundo queria que fosse aquela Copa do Nordeste 2001 e 2002, que foi 15 rodadas no turno, mais 4 jogos mata-mata, totalizando 19 datas. E que seria o ideal, de fato. Mas espero que saia do papel, que funcione e que na hora do crescimento não consigo ver que não seja do interesse deles não terem os nordestinos nesse processo. Por quê? Porque mercado. No momento que o mercado da Bahia, com Bahia e Vitória, de Pernambuco, com Sport, Náutico, Santa Cruz, o próprio Ceará, com Ceará e Fortaleza, Natal. Isso é mercado. Ninguém não tem para que você... Detalhe, se você abre mão desse mercado, você deixa espaço para concorrência. Então, no momento que você deixa espaço para concorrência, foi até o processo do futebol americano lá. Quase todas as ligas dos Estados Unidos são assim, na verdade. As antigas. Se cria duas conferências que, na verdade, não eram... Não é que se dividiu a Liga Nacional em duas conferências. Eram duas conferências que se fundiram para fazer uma coisa só. Ou seja, em algum momento os caras
se entenderam... Eram duas competições diferentes.
Competições diferentes, se entenderam e criaram uma coisa só. Então, por exemplo, no momento que se essa Liga Nacional abrisse esse espaço do Nordeste, ele estaria dando espaço para o Nordeste. Ah, é? Beleza. Se eu fazer o Campeonato Nacional de vocês, a gente faz o Campeonato Nacional da gente e a CBF e FIFA que decida. E esse tipo de bronca a gente já viu como é que termina.
Tua resposta abriu para algumas perguntas que são complementares e eu vou encaixando. Uma de Ricardo Caldas, nosso chefe do Podchef, ele pergunta, Copa do Nordeste, Copa Sul-Minas, que é impressionante como as pessoas se preocuparam, o fim dos estaduais está sacramentado?
Não.
Isso seria bom ou ruim para o futebol pernambucano? Eu faço um complemento. Quem está mais ameaçado por essas ligas? Os estaduais ou o brasileiro? Eu respondo os estaduais.
Não, aí, não, o brasileiro não está ameaçado em nenhum momento. Em
nada. Pode acabar. Não, mas é porque muita gente acha que com a Liga o brasileiro ficaria
ameaçado. Não, você pode fazer o brasileiro mais forte. Enquanto? Quando você está falando isso? Até 2019 não tem nada. Não,
sim.
Veja, é que a gente tem que pensar. Quando o cara fala isso, se 2070, pô.
Aí, talvez mesmo
2070,
assim,
2070 é difícil prever. Mas veja, até 2019.
E depois disso também.
Não, se, até porque já se começou a procurar os clubes.
Mas quando se fala brasileiro, é assim, é a Liga engolir a CBF.
Não.
Não, mas isso... É a Liga...
Como acontece na Inglaterra...
Na a Liga Pereira. Crescer, não, que veja, é uma Liga não Nacional... Não acabaria
o brasileiro, Fred.
Não acabaria o brasileiro.
Seria fazer mesmo,
forma, um novo pô. Brasileiro. Mas, por exemplo,
uma nova gestão,
agradaria só. Um brasileiro sem rebaixamento?
Não, mas acho que não teria.
É isso que eu estou dizendo.
Futebol, não,
até porque, independente de Liga... Independente de ser Liga... Ou ser feito pela CBF,
pela Liga,
seria a mesma.
É claro. Você tem que seguir a regra, a lei. Existe a lei que determina.
Até 2019
está consolidado e os clubes já começaram a ser procurados pela televisão para negociar para outro acordo de 2020, 2021, até 2023. E é óbvio, na minha concepção, que não tem como criar uma liga, até porque se fizer isso, no momento que se criar uma liga e disser não tem rebaixamento, acontece o que já aconteceu antes. Não está na estrutura da FIFA. Ah, é, vai fazer esse campeonato de vocês fechar. É um campeonato milionário. Beleza, ó, só 16 times. Qual o nome disso? Copa União, meu amigo. Eu não consigo ver outro nome. É um campeonato milionário, todo mundo vai ganhar dinheiro, só time grande, aquele oba-oba todo, televisão abraçou a gente, quem ganhar vai ser o campeão brasileiro. Beleza. Não joga a Libertadores.
É, Liga Pirata.
Isso já aconteceu, as pessoas têm que se ligar.
Agora o estadual sim está ameaçado.
Eu também acho que está ameaçado. Não,
ameaçado
está.
De continuar com os grandes clubes. De continuar como torneio, para um classificatório, para um brasileiro de Série D ou até Série S, a Série D em algum momento.
O estadual só que os pequenos não sobrevive, não.
Ele é tão ameaçado que ele já está sendo atingido, né? As fórmulas já estão sendo reduzidas. Fazer outra pergunta que se encaixa. Estou dando descanso a Celso, que aproveitou para ir para a bolha. É, Juliana Rodrigues. Que ainda vai ter uma que se encaixou com algo que o Cássio falou aqui. Esse, vamos então bem rápido. Juliana Rodrigues. Sobre a Copa do Nordeste, vocês são a favor de outros times da. Ou, times de outras regiões
que
na competição?
Não. Lógico que não. Senão muda o nome Copa do Nordeste.
Fui contra o Flamengo, veementemente.
E o Goiás quer entrar?
Contra o Flamengo.
O Goiás está batendo em todas as portas.
E o Goiás quer entrar?
Eu disse que era contra o Flamengo. Eu falei pro presidente do Sport Interativo. Que era contra isso. Ele chega. Não, que foi.
É,
não
existe.
Eu tava do lado.
Ele veio pra abertura, acho que foi Sport Náutico.
Não, Sport Náutico.
Sport Náutico é a primeira rodada da Copa do Nordeste de 2014, que o Náutico ganhou.
O jogo do Alambrado.
Aí tava, como era o jogo de lançamento, e era um clássico que na abertura, então o Sport Interativo fez aqui, veio o presidente do Sport Interativo. Edgar Diniz. Aí Michele Chalup, que é a coordenadora lá do Sport Interativo dessa parte. Apresentou ele pra gente e foi no dia. Essa foi uma coincidência muito grande. Que esse jogo foi no dia que bom, que explodiu a notícia de que o Flamengo
tinha interesse
com o presidente. Não, né, detalhe, não é o suposto, não. O presidente do Flamengo realmente disse. Então não era nem a suposição, era uma coisa muito mais forte. E eu fiz matéria, aquela coisa toda. Aí eu disse: ó, beleza. Você é a Copa do Nordeste, tá nas suas mãos durante 10 anos e você tá vendo o Flamengo. Eu levantando a bola pra ele. Você vai vendo o Flamengo interessado. Qual é a sua posição? Aí ele ficou assim, mas acabou dizendo que não. Aí ele devolveu a pergunta. E você? Eu disse, eu completamente contra. Se botar o Flamengo na Copa do Nordeste, é ir contra absolutamente tudo que a Copa do Nordeste representa.
Exatamente.
E aí, eu só um ponto
sobre... E ele concordou
na
ocasião.
Eu sou até simpático à ideia dessas ligas substituírem os estaduais. Acho que é melhor, é mais interessante. Mas eu também não gosto da liga Sul-Minas Rio.
Não, mas o nome vai ser esse. O nome, inclusive, tá. O nome até achei até legal o nome. Primeira Liga.
E, por sinal, sofreu uma derrota na segunda-feira lá na CBF. Foi negado o aval da CBF pra.
A CBF vai brigar até.
Pra o quê?
Pra a Liga
contra o Corinthians. Pra acontecer.
O Calil passou a semana toda dizendo que tinha.
Não, mas mudou. Aí
era a Gamino do Calil?
Saiu e saiu falando isso aí com uma, bradando, como sempre, né?
Eu acho que a CBF vai ser uma briga.
Veja,
a CBF não vai querer.
Por seis datas, mas se esse torneio não sair no que vem. Porque a CBF pode ter a desculpa. Os clubes têm o direito constitucional de criarem ligas.
Sim. Mas aí você briga com a CBF.
O calendário já saiu.
Porque
o calendário já saiu.
Por que a Copa do Nordeste existe? Porque conseguiu via justiça. Uma briga
não,
de justiça,
pô. Não, ali é um caso muito maior.
Então,
e a CBF, mas não foi tão errado,
eu acho que a CBF, claro. Benevolência para ajudar o Nordeste.
Não, foi. Isso a gente
foi lá abaixo.
Isso lá também
para Del Nero lá na... Até gravei o vídeo tendo no blog.
Tá? Eu vou lá abaixo.
Nesse caso da Suminas, esse problema talvez aconteça só esse ano, porque o calendário já saiu, estou brigando por 6 datas. Um campeonato de 6 datas com 12 times, meu amigo, deve ser assim. Jogo de ida, 2 grupos de 4, 3, aí...
Ou então já começa a mata-mata.
Passa, não, porque são 12 times. Eu pensei assim, eu peguei 3 grupos de 4, você joga 3 na primeira fase, passa o líder de cada um, os 2 primeiros de cada um, só mais os 2 terceiros.
Só jogo de ida na semi.
E jogo de ida na
torneio, né?
Não, não. Oitavas, semifinal.
Quarta é semifinal, né?
Quarta é semifinal. Mas
quarta é semifinal. 6 datas, Cássio.
6 datas. Não, pô. 3 na primeira fase, quartas, semifinal.
É verdade.
Aí eu imaginei assim, veja, nem saiu um modelo, só fiquei imaginando que poderia ser uma tabela.
Meu presidente da federação.
É um campeonato enxutíssimo.
Matou 6 datas, é vendo se enrolando pra fazer com 12. É um campeonato
enxutíssimo. Mas se não sair esse ano, não tem problema nenhum. Ora,
eu não gosto.
Ano que vem tem que... Aí a CBF não pode negar o
direito. Mas essa ideia de primeira liga eu não gosto. Eu gostaria muito de ver a Copa Sul, a Copa Norte, a Copa Centro-Oeste.
Rio, São Paulo, Sul, Minas,
Sudeste.
Aí eu vou ficar do lado dos caras. Por quê? Veja, o Brasil é dividido regionalmente dessa forma. Detalhe.
Não é geografia de futebol, não geografia
de geografia. É geografia política, que é recente.
Então não
é
geografia de futebol, a gente pode englobar Paysandu e respondeu
o Nordeste na época. O Nordeste na época era até Bahia, Pernambuco era norte.
Certo. Então
não por acaso na Taça Brasil tinha o campeão da chave norte e o campeão da chave nordeste, e era norte, nordeste, era uma loucura. Não precisa de geografia política ser a mesma do futebol. É econômico, por exemplo, os times de Minas, se eles se juntarem com os do Rio Grande do Sul e com o do Flamengo, economicamente é melhor para eles. Porque
veja só, partindo desse princípio, a gente respondeu não a pergunta dela de times de outros estados entrarem. Não daria para incluir Paysandu e Remo?
Veja, no caso do Nordeste.
Não, em outras regiões? Não. Por que não? Porque, então veja só, Paysandu e Remo vão estar sempre fora.
Fred,
que eles vão
Copa Norte. Jogar. Fred, tem uma diferença para mim.
Copa Norte, pô.
Tem uma diferença, clara.
Muito, aí, porque lá embaixo a gente aceita que amplie.
Vai, acho que eu vou tentar falar agora.
Não, mas diferença eu não aceito que amplie. Eu gosto do como chegou a ser nos anos 2000, começo dos anos 2000. Sul Minas, Rio São Paulo,
mas Copa Centro-Oeste,
Norte
ou Nordeste. Ali já estava errado, era Sul Minas, não era para ser Sul.
Eu também acho que seria que ser Sul.
Copa Sul
seria uma grande
Copa. Já teve em 99, mas não deu certo.
Copa Sul seria uma grande Copa, Paraná, Rio Grande do Sul.
A final foi inclusive Paraná, a final foi Paraná e Grêmio, mas veja. É, 99 virou Sul Minas. E o Espírito Santo, que joga Centro-Oeste. Que a galera tira o Espírito Santo do Sudeste, que não cabe em lugar nenhum. Veja, mas no caso.
Não pode, é muita loucura.
Mas no caso do Nordeste. O caso do Nordeste, para se tentar bem sucessivo, sinto que o professor já está com razão. Existe a identidade regional.
Concordo.
Nem todas. Veja, não existe idade. Não existe. Desculpe se existir, ignorância minha, mas não acho que existe a identidade regional do Centro-Oeste. Centro-Oeste tem. Centro-Oeste, tem, você nem como é que se fala.
O Vila, quando subiu, botou a camisa. O maior do Centro-Oeste.
Não, beleza, na região. Veja, você tem
a região. Sério?
A camisa era o maior do Centro-Oeste. A
identidade do Nordeste. Esse aqui não é o tiro que era o maior do Goiás.
A identidade, né? Do Nordeste é uma coisa que vem desde o Brasil colônia, pô. O Brasil, inclusive, começou por aqui. Então, é uma construção de identidade muito.
O Sul tem.
O Sul tem. O Rio Grande do Sul. Não,
o Sul tem.
Não, no resto não arremesso.
Tanto que o Grêmio tem influência no
interior. Metade do Paraná tá pelo Corinthians na pesquisa. Tanto que a maior torcida do Paraná é do Corinthians.
Só por isso o Nordeste, meu amigo, tem identidade nenhuma. Não,
veja, tô falando do Paraná.
Certo, mas metade do Nordeste tá Flamengo e Corinthians, é muito mais.
É.
Se for por isso aí, esse argumento joga, recua.
É verdade. Não, é. Não, é verdade. Agora, nesse ritmo aí, o sol nasceu aqui, daqui a pouco.
Vamos.
Próxima pergunta de Nico Oliveira. Pergunta se o futebol americano vem ganhando força no Brasil. Na verdade, ele afirma isso, que o futebol americano vem ganhando força no Brasil.
Sim.
E pergunta o que é que o futebol brasileiro poderia aprender com a NFL.
Rafael Brasileiro, por favor,
responda. Deixa eu
não só com a NFL, pergunta, mas com todos os esportes americanos.
Deixa eu ganhar a pergunta, Cássio, porque aí integra uma com a outra.
Até MLS, claro.
Seria possível, que aí já abre o debate, seria possível, o esporte obsessão, o Campeonato Brasileiro tem um formato parecido com o da NFL. Ele fala isso em conferências, para deixar o desgaste com viagens mais justo.
Eu acho não.
Já foi assim, inclusive.
A gente chegou a debater isso em outro programa antigo e já chegou à conclusão que não é a mesma coisa.
Sabe por que não é?
O que pode aprender na questão de organização e de gestão, velho. Isso você, qualquer esporte no mundo, principalmente futebol da gente que é desorganizado, tem a aprender.
Nesse caso aí, por exemplo, tudo bem que o basquete que joga o ano todo, não sei se é 70 partidas, mas na NFL. Não pode ser um modelo que os caras jogam 16 vezes na temporada regular, pô. Aí você pensa, mas no primeiro, no primeiro semestre eles jogam regional? Não, os caras não jogam.
Não jogam.
Não jogam. Se o time foi eliminado, o cara jogou só 16 partidas oficiais no ano todo.
É outro esporte, pô.
Não, é isso que eu tô falando. É outro esporte, outro contexto.
E quantas em casa? Assim, aí tem isso.
É metade, né?
Oito em casa.
Oito em casa, o cara
que, o ano todo. O que o futebol brasileiro tem a aprender com a NFL é a questão que a liga do maior país capitalista do mundo é baseada em socialismo. O pior time da temporada vai ser o primeiro escolhido no draft.
Perfeito.
Todo mundo tem o mesmo teto salarial.
Mas não tem draft no Brasil, pô. Draft no Brasil é cada um clube faz o seu, pô.
Não,
o
caso
é mas é pra distribuição exemplo. De cotas, poderia pronto, isso pode ter um percentual. Distribuição
de cotas, meu amigo.
Ah, o da Inglaterra.
Exatamente. A gente roda. E é melhor, e volta no mesmo lugar. O melhor distribuição de cotas, a forma melhor, é o modelo em inglês.
E eu concordo com o Fábio. Nesse caso, mais você pode esperar da NFL,
é melhor esperar na Premier League.
É. E negócio de divisão não rola porque
coisa que poderia
ficaria muito desequilibrado.
E o uso da imagem, que pra mim hoje é o mais urgente, que a NFL usa de forma espetacular. E eu já disse assim: a gente cita o tênis, a gente cita o vôlei. Mas a NFL tem a dinâmica de campo.
Faz parte do jogo, né?
É, tem a dinâmica de campo, de tamanho de campo, de contato mais próximo do futebol. Porque tênis é só aquilo que a gente falou, é muito objetivo, é linha ou não. A NFL tem várias coisas subjetivas, ainda que a câmera só seja usada para coisas objetivas, mas algumas são objetivas dificílimas.
Uhum.
Né? Então, assim, eu acho que hoje o que eu sou mais. Cada vez eu vejo mais a NFL. E o que mais me fascina é a segurança no máximo do possível da arbitragem.
É, que mas que não deixa de ter polêmica.
Não deixa de ter polêmica, mas...
Agora, mas diminui.
Outra coisa que você falou é que, por exemplo, se a gente futuramente, o futebol brasileiro, tiver uma liga, se tiver uma liga tão forte que saiba... Porque, por exemplo, a CBF deu até uma melhorada na questão da comunicação. Você vê que tem mais interação pelo Twitter,
mais,
questão de vídeo. Mas, por exemplo, se você acompanhar no Snapchat, que é a rede social da moda agora... Meu amigo, os caras botam...
Deus me perdoe, eu não... Ainda não.
Se eu gostar do Deus me perdoe.
É.
Me perdoe pra uma besteira dessa?
Os caras...
Todo mundo só fala, não tenho não.
Os caras...
Também não tenho não.
Pintam uma rede social nova, alguma coisa do tipo, os caras já estão dentro.
Muito rápido.
E outra coisa, não é brincando não. Por exemplo, o jogo do Santos e do Falcons, eu não assisti quem tava tendo podcast. Sabe como eu vi o jogo todo? Para o Snapchat.
É.
Aí o que acontece?
O tempo real é espetacular. Você me deu a dica, porque eu acompanhava o tempo real naqueles sites de...
Achar isso aí, no Snapchat?
Não, no Snapchat não, tempo real do site da NFL. Eu acompanhava os jogos no site, nesses resultados de aposta, aqueles aplicativos, nem são de aposta, mas eu imagino que vários apostadores usem eles. Porque todos os patrocínios desses aplicativos são de casas de aposta. Tem resultado de todo mundo, o tempo todo, todos os esportes. Eu disse, Rafael, ele devia dizer com quem tá a bola. Né? Aí Rafael disse, porra, entra no site da NFL. É fã, é quase você tá vendo o jogo.
Poxa, cara. Eu não vi o jogo de hoje, não.
A bola vai andando.
É muito bom. O que eu falo, assim, só rapidamente, pegando aquela lá atrás, tá, negócio das ligas, eu acho que assim, o que pode acontecer para melhorar e chegar a um ponto, não um ponto, mas assim, de organização parecido com a NFL, aí eu defendo as ligas. Eu acho que se o campeonato for ficar na mão dos clubes, os clubes vão saber negociar esse campeonato, vender esse campeonato, muito melhor do que a CBF faz.
E tem que ter uma palavra-chave para...
Muito melhor.
Se o futebol brasileiro quiser aprender alguma coisa com a NFL, com a NBA, qualquer outro campeão,
João,
inovar. Tem que inovar sempre.
Só parar. Só sendo advogado.
Da CBF.
Não,
do diabo.
Dos clubes. Já aconteceu isso duas vezes. Na primeira, economicamente foi bem, politicamente foi muito mal. Na segunda, politicamente até conseguiu resolver, que foi o arremedo que fizeram do Gama, que foi em 2000. Economicamente foi um tolete, que foi a Copa João Avelange. Então, assim, os clubes já tiveram duas oportunidades.
Tem esses problemas também.
Não, é porque você falou assim, que se for pra mão de clubes, não tem tanta certeza.
A Liga do Nordeste é que parece hoje o melhor modelo.
É, negócio. Quem que faz? A CBF faz o arremedo e tal. Quem é que promove o campeonato?
A TV. Eu também acho que seria por aí.
Celso.
Agora, nem tudo é excelente na NFL, não. Eu não gosto, e vou seguir sem gostar, da ausência de rebaixamento. Eu acho que uma liga definida tão estratificada como a NFL.
É só questão de semana, com oito times subindo de divisão de C e D, oito. Pô, tem que ter isso aí.
É.
Júnior Souza, qual o time da NFL de cada um? Meu é Dallas Cowboys. Denver Broncos, desde 1997.
Eu tô de férias já, Saints, que não. Faz mais nada esse ano.
Baltimore Ravens, de férias bem antes do Saints de João.
Green Bay Packers desde...
Que modinha foi essa, meu amigo?
Entrou no jogo esse ano. Eu entrei no jogo esse ano. Eu era sem valer ano passado, eu entrei no jogo esse ano. E isso, quando eu gosto de assumir um time, eu gosto de assumir com mais dificuldade. Eu coincidi de ser uma potência. Mas foi involuntário.
Mas tem uma bermuda do Vikings que ele morre de medo de usar. Que eu digo que é zicado.
E o
Mas esse negócio do campeonato. O Santos jogou 5 jogos no ano, tá de férias.
Ó, Felipe, os estádios vão continuar cheios. E eles vão vibrar por causa da vitória. Isso é uma coisa que ainda precisa entender melhor.
Felipe Sodré manda uma pergunta que é um tira-teima. O que é maior, o UFC ou o UEFA Champions League?
De novo? Pelo amor de Deus, né?
Já teve essa pergunta, eu acho. Algumas vezes.
Champions League é maior que o UFC,
pô. Pelo amor de Deus. Então vamos responder o que, é que vocês gostam mais de ver? Hoje em dia, pra mim, é NFL.
Peraí, fala UFC, jovem.
Ou UFC não, pô.
Ele falou, Champions League. Ali tinha o UFC, da Ctrl Z que você vai ver. Tem o UFC ou Champions League.
Não, peraí.
UFC,
mas eu acho que a pergunta era NFL. Quer dizer,
aí que é
bota cara. Também a NFL.
Bota,
aí
bota aí os dois. Três. Bota os
três. UFC, NFL.
Triangular.
Triangular. Champions League. É se bem que o Champions League não vê mais, né?
Veja, a minha resposta vai ser
a
NFL.
Champions League
é NFL. Porque é a única coisa que eu posso ver. O UFC, UFC não tem o menor interesse de baixar o pay-per-view deles. Se passar eventualmente algum grande, eu posso até ver no bar, mas não vou ver.
Teve um boom e. Tá
e Champions League eu não tenho à disposição.
É. Tem a Band, né?
Não,
um jogo por rodada.
Um jogo por rodada.
A gente tem à disposição graças ao esporte interativo, porque a gente é imprensa. Mas fora isso...
Não, mas assim...
Não,
vamos responder a pergunta sério. O que você gosta mais de ver?
NFL?
Champions League? Não, que pela... você gosta, se você pudesse ver qual.
NFL
Champions League
ou... NFL? NFL, eu vejo qualquer Sunday Night, Monday Night, o cara vê qualquer jogo safado que dá temporada regular. Certo. É uma coisa curiosa. A Champions League é legal, mas ela fica legal nos mata-matas.
Não, bicho. Não, tem muito jogo bom.
É sua opinião, João.
Pô. Sim, beleza.
Tá lutando pra me convencer.
Eu acho NFL.
Entre ver, time sabe ver Cleveland Browns contra Houston, Texas. Que várzea. Ou Shakhtar e PSG.
Eu sou Shakhtar
Browns. Pronto, eu vou pra NFL sem...
Eu também vou. Se eu perder um jogo da Champions, não faço a menor falta. Essa semana eu praticamente não vi nenhum da NFL. Senti muito... Já tô triste. Inclusive perdemos um hoje.
Eu gosto de Barcelona, Bayern, Real. O resto é japonês.
E quando vai pra decisão...
Que exagero.
E quando vai pra...
Real.
E quando
o resto é japonês.
E Bayern.
Bayern, Juventus.
Não, é muito bom o Champions. Mas hoje em dia eu gosto mais de NFL. Então talvez seja o momento. É menos novo pra mim. Futebol já enjoou um pouquinho todo ano, aquela...
Gosto mais de UFC. Porque eu gosto mais de ver.
Certo.
É gosto. É, o cara bota o nome do filho de Lioto, o cara gosta mais de UFC.
Vai.
Só pra deixar claro que não
quando o Lioto nascer.
Não é Lioto.
Tá chegando Lioto. O barrigão de Sofia tá valendo.
Quando o Lioto nascer, vai ser bronco para gravar as 45
minutos. Exatamente. Esse ano vai
trabalhar
com o Skype fortemente.
Cacasa, o que vocês acham de rugby? Gostam, não gostam? E por...
Gosto.
Veja só, rugby era um esporte que eu tinha um... acharam... Aí tá tendo a Copa do Mundo de rugby.
NFL de liso.
NFL
que a bola só vai pra trás.
Não, parece, mas não parece. Pô, eu posso... A pergunta... aí a minha pergunta é, pô, quer mudar meu gosto? Eu comecei a assistir, gostei.
Eu gosto não.
Tô gostando.
É o esporte que eu mais tentei gostar.
Gosto.
Eu fico vendo a transmissão. Essa Copa do Mundo.
Tem um jogo
essa semana. Quando eu vou perceber, eu me distraio. E tem outra coisa. Eu fiz uma entrevista de rugby na época da Copa da África. Aí era o negócio da África do Sul, que ia jogar. Era o esporte que é da África do Sul jogado aqui no Brasil.
Springboks, que é o time.
Aí fui pra Federal, onde os caras treinam lá. Rapaz, o treinador era tão babaca, tão boçal.
Rapidinho. É um argentino.
Ele mesmo.
Ah, beleza.
Velho, tão babaca, tão boçal, tão, sabe, grosseiro.
Sim, mas na você maneira
não pode culpar o esporte por um cara.
Mas eu peguei abuso.
É isso que eu tô dizendo, abuso.
Cara, mas enfim. Esse cara conseguiu fazer muita gente pega abuso de rugby aqui em Pernambuco por causa dele.
Porque ele falava coisa
do tipo
assim,
cara.
Ele falava coisa do tipo assim, futebol é uma merda. Não, mas eu trabalho com futebol. Não, não, assim, se é pra falar de fazer relação com futebol, não vou falar dessa merda, não.
Na Copa do Mundo, assim,
não tem como você gostar.
Esse cara é de onde?
A Argentina tá na semifinal do
técnico de rugby daqui.
Do time de onde? Dos times daqui, né?
Do Recife?
É. Esse pode ser um grande.
Gigante.
Esse pode ser grande no Brasil um dia, já dizia propaganda. Mas a Argentina tá na semifinal do Mundial. Eu assisti esse final de semana Austrália e Escócia. Jogaço de rugby. Muito bom. É assim, emocionante. Foi um jogo emocionante até os últimos minutos.
Eu respeito, mas como eu tenho pra curto hoje em dia, não perco um segundo.
Eu gosto. Omitir. Ou seja, eu sou sozinho nesse podcast. Los Hermanos, ano passado votou em Dime Rugby.
Tá aí, bom. É aprumado. Luiz Eugênio, Marcelinho Huertas no Lakers. É, isso pode mudar a história do basquete brasileiro na NBA?
Tinha um contexto que ele
vai mandou, ou
que, não, já tá lá. Já tá.
É mesmo.
Deixa eu dar o contexto da pergunta que ele mandou o link. Que é o seguinte, é aquela história que a gente fala que a seleção brasileira de basquete não tem um jogador da última bola, o cara que define. E que
não é de basquete, a gente fala da seleção brasileira de futebol. Mas
a partir do exemplo do basquete, que o basquete não tem. O basquete brasileiro só tem bons coadjuvantes e não tem um. E esse exemplo do futebol veio do basquete. Tá, foi até Marcelo Barreto que
sim.
jogou ele, a gente importou pro podcast e se apropriou. Porque essa matéria dizia que Marcelinho chegou lá pra ser um.
Pô, aqui, assim, ele tá no time que é cheio de menino. Só tem que lembrar uma coisa: ele vai mudar, ele vai ser o cara que vai estar a última bola? Não.
Não,
Vai continuar. Não muda patamar isso, não. Kobe tá voltando. Se Kobe não tiver, pode ser que a última bola fique na mão do Marcelinho.
A pergunta é, vai mudar o patamar do basquete brasileiro?
Eu acho que vai ser um capítulo, pode ser um capítulo tão interessante quanto o Thiago explica.
Exatamente.
Num time campeão.
Mas querendo ou não, veja, ele era. Além dele, qual outro titular do Brasil não era de NBA ainda?
O resto mas é o ponto que ele quer, talvez pela posição para ser armador.
Não, pô, justamente.
O Lakers.
Mas eu acho que era a única posição do Brasil.
Esse ponto que o Fred está tocando é interessante. Que justamente, ele é armador, ele é armador. A bronca é que coube Teana também, que é armador daqui.
Sim, é.
A gente tem que ver como é que vai funcionar essa
relação. Mas era o único brasileiro que não era da seleção, que creio, posso estar falando bobagem aqui. Que não era NBA. Pô, agora é, pô. Querendo ou não, um time de NBA.
Se ele vai ser o armador titular, que
vai mudar o patamar da seleção brasileira, acho que não.
Não mudar o patamar da seleção brasileira, mudar o patamar do
basquete
brasileiro. Em relação à NBA, dentro da NBA.
Chegou finalmente aquela pergunta que a gente ficou de responder.
45.
É, no programa 181.
Mas qual é a pergunta? Número 45?
Número 40 ainda. A pergunta é de Lucas da Cruz. Pergunta foi feita no programa 181.
Já devia ter respondido lá. Era uma menos aqui, mas vai lá.
Lucas da Cruz pergunta qual dos três, Náutico, Santos e Sport, tem mais chance de conseguir seus objetivos? Com mais chance que a gente dentro do G4?
Pergunta dificílima.
A gente não respondeu.
A gente não respondeu justamente
por isso. Você não viu o último todo, né?
Eu vi.
Então é muito difícil a
pergunta. Tem que responder um, porque a resposta seria um dos três.
É.
A resposta clássica seria essa.
Seria um dos três.
Mas vamos lá.
Porque essa pergunta, essa resposta não cabe muito para essa pergunta.
Que é só dos três.
Que é... Qual dos três tem mais?
Por mais que eu acho. Se você fosse apostar dinheiro numa situação,
você apostaria
em nenhum dos três.
Nenhum dos três, também.
Mas eu
tenho que apostar no
meu. Mas a gente não trabalha com isso. A gente trabalha com aposta ou morre.
A primeira. Então,
no esporte,
por mais que eu acho. É nenhuma.
Ah, mas eu vou dizer assim.
Não.
Eu vou responder.
Vamos lá, responder.
Por mais que eu ache que há esperança no esporte, eu acho que o esporte é o terceiro lugar nesses três.
Eu também
acho.
Pela dificuldade do campeonato, também
acho. Pela dificuldade do campeonato, claro.
E por causa do Santos?
Ah, pela dificuldade do campeonato, não, pô.
Mas, tem o Inter, tem
o... Mas aí, o objetivo é ir pra Libertadores. É.
Tá, pode ser G5.
Pode ser G5.
É verdade.
Inclusive, hoje eu acho que o esporte, se tentar sonhar com isso, tem que torcer pro Santos ganhar a Copa do Brasil.
Também acho.
Porque eu acho que o Santos é mais estável.
Também acho.
Na verdade, o ideal era que o Grêmio vencesse a Copa do Brasil quando foi eliminado. Porque
aí já garantia.
Porque ele já tá garantido, ele empurra para baixo. Porque o que pode acontecer no G5 é um ganhar a Copa do Brasil, mas não ficar no G4. Aí não deu tudo nada.
Não deu tudo nada.
Tá ligado? Tipo, o São Paulo ser quarto.
Não,
o São Paulo ser quarto e o Palmeiras ser quinto. Não adiantou. É. Mas eu acho que nesse momento, pela classificação, mas pela regularidade, pela ascensão, acho
mais estável.
É o Santos que ganha a Copa do Brasil.
Questão, Cássio, pela tabela. Porque o Sport só tem chance.
E a tabela do Santos é muito mais simples.
Porque o Sport só tem chance se ferir Palmeiras e São Paulo.
Exato.
E ferindo Palmeiras e São Paulo, ele passa Palmeiras e São Paulo.
É verdade.
Então, aí só seria o Santos.
E a tabela do Santos é melhor. Agora, Santo Náutico. Já votei isso, mas o Náutico já deu essa reviravolta. Meu Deus.
Eu vou.
Não é aposta. Aposta é aposta. Eu vou fechar com o Timba. O Timba. É uma verdade, em campeonatos mais longos, o Náutico tem mais chegado que o Santa Cruz.
Eu já fechei também.
Esse histórico recente de
campeonatos. A pergunta foi feita. A gente começou a pagar na segunda-feira, dia 19, a gente está na terça-feira, dia 20.
Quase amanhecendo.
Nesse momento, eu vou de Náutico. Dos três, eu vou de Náutico, porque eu acho que o esporte não é muito mais difícil pela dificuldade.
Não vou ter convicção, vou ter pela aposta.
Não, convicção era zero.
Convicção era nenhuma.
Aí o esporte.
Convicção não era convicção.
Também não é convicção, não. Nenhum.
É, se fosse pra apostar, não.
Seria nenhum, mas resposta, também não. É convicção,
realmente. Aí, o esporte mais difícil pela dificuldade do campeonato. E Santa e Náutico hoje. Assim, o Náutico deu essa virada no clássico.
Náutico Botafogo, né?
Vai ser um jogo,
mesmo, jogo grande.
Jogo grande. Depois se o Náutico sair vivo aí.
Mas aí seguindo o Botafogo,
hoje
poderia ser o Barcelona.
Hoje,
o
cara dia, já 20, vai com... hoje dia 20, às 2h45 da manhã, sou Náutico. Amanhã, hoje, dia 21, às 3 horas da tarde, eu posso mudar de ideia.
Hoje é Náutico. Agora, a próxima rodada vai definir a vida dos dois pra mim. Se o Náutico ganhar do Botafogo, tem tudo pra embalar de vez. Encarrar um empate lá com Vitória, volta pra jogar em casa de novo. Tem tudo pra embalar.
E Santa Cruz... do Botafogo, voltar com Vitória, empate e volta gigante.
E o Santa Cruz tem que vencer fora de casa. Vai ter que vencer, se quiser subir, tem que
até
vencer.
Porque depois pega, até porque Atlético depois o Santa Cruz pega fora de casa. Botafogo e Bahia.
Bahia,
Se o Santa Cruz quiser ganhar ponto fora de casa, é a chance é agora. Contra o Atlético Goiás.
E aí, Fred?
Santa Cruz.
Santa
Cruz, porque.
Por causa do futebol.
Não, pelo seguinte. Eu ainda quero, preciso ver mais desse Náutico. Eu não posso tirar um jogo em que o Náutico foi, deixou o Santa ser protagonista das ações e o Náutico conseguiu. Mas, a gente já comentou isso no
podcast passado. Vai ter essa mesma chance de novo, né, na próxima rodada.
Contra o Botafogo, eu acho que não. Eu acho que o Botafogo vem numa situação que o Botafogo pode esperar mais um jogo aqui.
E outra coisa, então,
eu quero ver
pra cima.
É, exatamente. Eu quero ver o Náutico tendo que ir pra cima do Botafogo. Esses dois jogos do Náutico são muito complicados. A minha coluna dessa terça-feira é simetria.
A esperança do Alvi Rubro.
Não, é simetria, não, pelo contrário. É assim, falando sobre a impressionante simetria de Sport e Náutico esse ano, na Série A e B. Impressionante. Sobe, desce, oscila, mergulha, volta, troca de treinador, tudo muito simétrico. E agora tem uma simetria ainda maior. São as duas próximas rodadas que vão definir a vida deles. São duas rodadas.
A única diferença é que o Náutico desses quatro jogos, pode fazer dois fora, o Náutico faz um em casa e um fora.
É, mas são dois. São jogos pesadíssimos. É. O Náutico pega líder e vice-líder, o Sport pega dois times que estão diretamente no contexto dele. Então, o Santa tem uma tabela de momento mais amiga. Se o Santa não sentir o impacto e o Santa conseguir apagar esse resultado do Náutico contra o Atlético Goianiense, o Santa volta muito forte.
Porque o Santa pega Bahia e Botafogo fora, é complicado.
Mas veja, eu vou no momento. Se o Santa conseguir apagar, devolver, trocar o resultado da derrota para o Náutico com o Atlético Goianiense, ele
volta para
o
jogo.
Volta para o jogo muito forte. E
agora também, se tropeçar, sai do jogo.
Sim, mas aí, nesse momento, eu seria de Santa.
Bom, eu vou de Santa porque... Eu também ainda não estou convencido de que o Náutico é um time confiável. O Náutico fez uma grande partida, na minha opinião, contra o Santa, a gente já destacou isso, mas acho ainda que o Santa tem mais a desenvolver do que esse Náutico de agora. Então, por isso eu iria de Santa. Vamos para a próxima pergunta de Rafael Perrier. Quem está mais preparado em relação à estrutura e grana para a Série A? Santa ou Náutico? Boa pergunta.
Meu filho. Amigo...
Estrutura Náutico.
Estrutura Náutico.
Grana também hoje.
Grana,
acho que a situação dos dois é bem difícil.
Grana tá equivalente.
E qualquer quem subir ganha a mesma cota. Ganha uma laminha,
ganha a mesma cota. Ganha a cota parecida.
Então Náutico. Por que Náutico? Não,
se for quando a estrutura, né?
Ah, sim, na dividida.
Né? Na dividida. Lembrando que o Náutico tentou uma parte da cota.
Qual foi a pergunta exata?
Quem está mais preparado para a Série A
em relação à estrutura grana, e grana? Três pontinhos, não só grana, não. Três pontinhos.
Porque até o histórico, querendo ou não, o Náutico tem um histórico de saber pelo menos como ficar. O Santa...
Nunca ficou.
Em comparação com o rebaixamento Série A, ele sempre foi rebaixado.
Mas sobretudo nessa, especificamente, de pontos corridos, ele teria como desafio, teria um desafio. O Náutico já tem consciência do fracasso, já sabe como foi em 2013, 2009, mas já teve três anos também, ó. 2007, 2008, 2012, sabendo, ó, o caminho das pedras, que é uma coisa que simplesmente existe.
Só lembrando, o Náutico adiantou uma cota de televisão ano passado, que seria descontado esse ano, e não foi descontado, vai ser descontado ano que vem. Ou seja, se o Náutico subir, a cota que ele negociar vai ser abatido uma
parte. Mas aí fica
uma coisa que eu falei aqui desses três anos, a única diferença que o Náutico teria seria... ter que fazer essa campanha, que é esse caminho na arena, né? Que é assim, que é uma coisa que não conseguiu. Em 2012, a última ficada foi nos aflitos.
Só a diferença da grana, porque se o Náutico antecipou cota, eu não sei se o Santa Cruz antecipou. Aí, no caso, se o Santa Cruz teria a cota cheia, o Náutico uma cota batida.
Só a minha resposta, estrutura não tem nem o que discutir. Estrutura é Náutico. No resto, eu acho que o Santa. Porque acho que o Náutico vive um trabalho. Ainda é um time em curva de queda, profissionalmente falando.
E tem outro ponto. Não teria Copa do Nordeste.
De gestão. O Náutico ainda é uma gestão. Dúvidas na gestão, não sei como é que. Se bem que se subir, a eleição muda de configuração, mas ainda acho que há problemas no Náutico. O Santa está mais organizado. Se o Santa subir, eu acho que haveria uma mobilização gigantesca do Santa Cruz, muito maior do que haveria do Náutico. Eu acho que o Santa estaria com um presidente que fez um trabalho muito melhor do que o presidente do Náutico, com uma estrutura de futebol mais consolidada, e o Santa aproveitaria o dinheiro que ia entrar no clube, faria mais mudanças e traria mais benefícios ao Santa do que ao Náutico. Eu acredito que o Santa seria um time capaz de
lidar melhor,
com lidar melhor de se empolgar mais, de abraçar mais. Porém, tem todos os problemas que Cássio... O problema da estrutura, o Santa não tem como fazer. O Santa não vai igualar o Náutico. Pode ganhar o dinheiro que for no Santa Cruz. Não vai ter a estrutura que o Náutico
tem. Não até 2016.
A curto prazo. E a questão de camisa, de história, que o Santa não tem um retrospecto... Desde que foi instituído o rebaixamento, o Santa cai em todos os anos. Então isso vai sempre ser um fantasminha andando atrás de Santa.
Ó, Arthur Silva pergunta pra gente se já pode se dizer que Santa, Náutico e Sport devem manter seus respectivos treinadores para 2016. Rafa, o que é que você acha? Você acha que Santa, Náutico e Sport devem manter seus treinadores para a próxima temporada?
Sport não.
Não?
Não.
Olha aí, surpreendente.
O Santa e Náutico acho que vão terminar bem encaminhados, subindo ou não. Mas o Sport não, acho que o Sport tem que buscar um nome até mais jovem. O Falcão tá resolvendo, tá. Mas não sei se é o cara que trabalha lá.
Eu
tô com um pouco o Rafael nessa resposta, assim.
Acho que discordo. No perfil das diretorias, pra mim, o mais suscetível à mudança é dar o ponto do Náutico.
Mas não é da mudança de gestão do Náutico. Mas a pergunta não é se é o perfil da diretoria.
Se deve manter ou não.
A pergunta não é você acha que deve manter ou não.
Se deve manter ou não.
Aí eu não teria nem trazido o Falcão, por exemplo, assim.
Acho que a pergunta não é só de opinião, não.
É o que vai acontecer
de cenário.
Nenhum dos três vão sair.
Eu também acho.
Nenhum dos três vão sair.
Mas já que vem três, o que tem que corrigir mais justo é o Náutico da oposto, porque o Náutico não sabe nem se a diretoria vai mudar.
E por mérito
pode mudar ou não.
Martelotto é o que tem
mais chance de ficar. Agora, assim, se eu fosse fosse pra mudar, eu acho que Falcão tem que mostrar mais. Assim, tá no começo mostrando o trabalho, mas assim, eu acho que. Eu não teria nem trazido.
Vamos esperar.
Eu não teria nem trazido. Já Adalpuso e eu teria trazido no momento pro Náutico, achei um bom nome, e Martelo também fazendo um bom trabalho.
Eu quero ver a Falcão de Terno e Salgueiro, meu amigo. Só isso.
Eu acho o seguinte, eu acho que os três devem ficar, porque como tudo que já foi falado aqui, quem corre risco real é Adalpuso, por mudança de temporada e por como vai ser o Náutico na reta final. Assim, eu acho que o clássico muda alguns conceitos, mas o Náutico também não mudou da água pro vinho, não. Então, assim... Vamos esperar um pouco mais desse Náutico e acho que Dalpozo é quem corre mais risco. E eu acho que o Falcão iniciou um trabalho com muita seriedade no esporte, com muita vontade. É impressionante a vontade que o Falcão passa de estar nesse trabalho. Isso é o que mais me surpreende desde a chegada dele, por sinal.
Mas tem que saber como é que ele vai ficar depois dessa participação no Bem Amigo, né?
Não, mas ele tá em casa aí. Alguém falou um negócio muito correto lá em. Acho que foi Rafael, inclusive. Alguém falou.
Não, fui eu que falei, que ele não participa com o Luiz Roberto do Bem
Amigo. Não, foi hoje lá quando tava passando rapidinho, eu fui lanchar no Super Esporte. Foi assim, Falcão não tá aí como técnico do esporte.
Foi João, foi Daniel.
Tá como convidado.
Não, foi eu que falei, assim, Falcão, quando Eduardo Batista participou do Bem Amigos, ele foi como treinador do esporte. Falcão foi com o Falcão.
Foi exatamente. Estamos falando do brasileiro, da Copa América 91.
Falcão foi com o Falcão, assim, foi o personagem Falcão.
Mas isso só é lógico, uma piada, porque muita gente trata o Bem Amigo como ponto de derrocada do esporte, né? Mas eu ficaria com os três. E eu acho que o esporte não teria que arriscar outra mudança, não. Se o esporte terminar de forma mediana.
Não, eu assim.
Eu acho que eu não zeraria o processo, não. Eu deixaria aí. E sobre essa história de Salgueiro tudo, eu acho que o Sport ano que vem tem que... Estava até conversando isso com o Cássio, várias informações do Sport dizem que a ordem é ganhar tudo, até porque, como o Cássio falou, não sei, tem ano de eleição, então o Martorelli vai precisar de títulos para colocar na mesa no ano final de 2016. Mas eu acho que o Sport tem que tratar o Pernambucano de forma muito diferente do que tratou esse ano, até porque o resultado deu no que deu no final. O Sport tem que jogar o Pernambucano, a primeira fase toda, com o time B. Toda.
Agora, só sobre essa campanha mediana do brasileiro, é a melhor campanha do esporte nessa, nos pontos corridos. Eu não acho mediana, não. Eu acho ela mediana...
Da expectativa que foi gerada.
Da expectativa gerada durante o campeonato.
Exato.
Se, esqueça o esporte que estava em crise, que começou contra o Figueirense. Vamos supor que fosse o esporte normal.
O programa mesmo, Cancelos.
O esporte normal do começo do campeonato. E eu vi esse pedaço também. Que você aí bota aquele negócio pra cá, coloca o selo de cada classificação. É. Se alguém dissesse, o esporte termina lá entre 19º. Ok.
Ok, ótimo.
Naquele cenário ali, pelo amor de Deus. Não. É o que eu tô dizendo. Desconsidera aquele cenário de crise contra o Figueirense.
O esporte normal do cenário de janeiro.
Ganhou o Pernambucano, se reforçou, vai começar o brasileiro. Expectativa, 8º, 10º.
Excelente.
Ó, Kleber Santos, chegando na reta final. Quem vai cair na Série A e B?
Não, B já caiu, né?
Os oito que já estão na zona de rebaixamento ou vai ter troca?
Eu ainda tô fechado.
Não, na B caiu o
Ceará.
Não, a B caiu. Você ainda acha que o Ceará vai buscar?
Fechado na C.
Ah, sim, João.
Porque você.
Ceará, né?
Não.
Meu amigo.
Não, isso é de
6
da manhã. O que eu quis dizer, porque teve um programa que a gente falou que o Ceará tava disputando.
Quem era Cássio? Chamou o Ceará de Bairro do Nordeste e agora tá cravando a Série C.
Não. O Ceará, quando foi campeão, foi Bairro do Nordeste. Agora cai,
não foi campeão, não. Você falou isso no ano que o Sport foi campeão.
No início do podcast. Foi os primórdios do podcast.
É o podcast 1.
É. Nos primórdios.
Vice do outro ano campeão. Bairro é isso mesmo. Chegando sempre.
Exato, Bairro. Perdeu o patrocinador agora, né?
E mudou e acabou 3 anos seguindo a semifinal.
Caiu pra Série C, mas...
Ah, semifinal, vice e campeão. Escadinho.
A Série C caiu os 4. A B caiu os 4. A BC,
o
Ceará...
O rebaixamento.
Tá difícil de cravar demais.
E o rebaixamento do Ceará? O Sport deve usar...
Não.
Eu não usaria, não.
Não. Aí, meu amigo...
Eu também acho que negócio, é baixo...
Fazer muito... o quê?
É o negócio de nunca ter caído pra Série C.
Eu também acho que seria...
É, meu amigo... É não, muito jogar na mesa contra. Eu acho que se lamentar. Jogar? Pra quê?
Eu não jogava, não. O Sport terminando. O Sport não trabalha.
Isso tá, não há discussão.
É de jogar isso aí. Tá fazendo Sport instituição.
Não. Torcedor.
Porque se o Sport fizer isso aí, a turma vai printar e vai esperar o dia. Vai esperar o dia. Que nem foi a camisa do Náutico.
O dia abriu, né?
Hã?
Esse portal abriu e o Sport já tava Caverna do Dragão ainda.
Não, mas. Pô, não é discussão do metade, tá uma vez só.
Discussão
tá, tá uma, de bala, uma cara, mesa de
base. Discussão de
bala, cara, cara,
tem muita joga Copa Pernambuco.
Discussão
de bala. Joga essa aí. Aí o cara joga.
Discussão de bala de internet, a turma jogou. Esporte Goiás, banheiro.
É um clássico. É um clássico dos banheiros, virtualmente falando, há uns anos atrás. Né?
Qual
que tem maior banheiro? A maior comunidade que tem sobre o Campeonato Brasileiro, tem discussão lá. É, de madrugada pra caramba. É... Aí tinha uns tops, né? Orkut era aquela questão de que era muito maior que o Face. Aí tinha Sport Goiás, era isso aí.
Era uma rivalidade era forte.
Eu tenho CT.
As duas maiores rivalidades do Sport no Orkut era Atlético Mineiro e Goiás.
Ó,
na série... As duas foram implodidas. Depois do Orkut. Rapidinho. As duas foram implodidas depois do Orkut. O Atlético Mineiro se distanciou do Sport com a Libertadores. O Sport se distanciou do Goiás com a Copa do Brasil.
Na Série A
é difícil. Mas eu não me lembro como é que chegaram no banheiro e por que o banheiro é um fator de grandeza.
Não, porque empatou um bocado de coisa. É que meu CT tem 3 campos, meu também tem 3 campos, sei lá quantos campos. Meu tem refletor, meu também tem refletor. Meu tem 5 banheiros. Ah, mas conta aí. Quantos?
Dá meu título.
A tua foi debaixo. Tem quanto, meu irmão? Lá, não sei o quê. Tem 6, pô.
Ó, Série A é difícil. Eu respeito...
Meu
amigo,
respeito
vai cair, bicho.
O respeito perdeu 4 pontos em uma semana.
O respeito vai cair.
De quem cai?
Já teria saído.
De quem cai? Perdeu de quem cai?
O respeito vai cair, cara.
O gol de Vitor no Ceará.
Bicho.
O respeito levou já esses gols.
O gol de Vitor no Ceará.
Foi o que acabou com o Ceará. Gol de Vitor.
O respeito.
O Ceará ganhar aquele jogo
no Rio. O respeito e o Jack vão cair. O Jack passou o campeonato todo na.
O Jack é guerreiro.
O Jack é guerreiro, mas vai cair.
Vai cair.
O Incaível vai cair.
Não cai, maestro. O Gaia trabalha com Série B, tanto que tem 2 estrelas de prato na camisa. Mas.
O Incaível vai cair. E falta um aí.
Pra mim é o Avaí.
Aí a banda voa.
Pra mim é o Avaí.
Jogando
nada.
E o Coritiba?
Rapaz, escapa assim, pra entrar pra
Avaí. Mas ele vai escapar como? Sem ser uma ponta? Como é que escapa?
Sem ser uma ponta. Ele precisa.
Vem de 4 derrotas.
4 derrotas seguidas. Realmente você
tá. Mas o Avaí vem de 3 derrotas e
empate. Esse pontinho que é esse? Esse pontinho agora. Tá salvando.
Tem três certezas no campeonato. 3 certezas na Série A.
De novo, a poder lateral direito.
Corinthians campeão brasileiro.
Sim.
Apodi, melhor lateral direito. Apodi, o Pikachu da Série A.
Não é o melhor lateral de campeão.
É, disparado.
Não é.
E a Chape é gigante. Pronto,
Chape, 3 anos de Série A.
Eu acho que o Avaí...
Sim, é o... se ia ficar mesmo. 3 anos de Série A.
Eu tô nervoso pro jogo contra o River.
Sabe o que é a Chape? Pra você ver como cresce essa... não, essa questão de Chape, assim, de ficar na Série A. Esses 3 anos ficar uma coisa absurda. Ganha
respeito demais.
Não. A gente acha que o Brasil, de pelota, assim, folclórico, uma torcida guerreira e tal. Há 3 anos atrás, a Chape era menor do que o Brasil de Pelotas.
Sem dúvida. Sem dúvida.
Porque o futebol...
Menor que o Londrina.
O futebol do interior, muito menor do que o Londrina.
Muito menor
que o Londrina. Ela tem 4... A Chapecoense existia só. O futebol São Catarina tinha os 2 da capital, Avaí e Figueirense. Tem o Criciúma com 9 títulos. Sim, 9, 2,
é o maior,
talvez seja
maior,
maior, maior, maior time de Santa Catarina. Tem o outro, tem o Joinville com mais de 10 títulos estaduais também.
Mas o maior time de Santa Catarina pra mim é o Criciúma.
Também acho. E o Joinville com da cidade de maior população, que é, acho que é o único caso do Brasil, se não me engano, que onde o interior tem mais população do que a capital.
É um grande campeonato
não, estadual. É, exatamente. E todo mundo subiu. E só faltou o Criciúma na Série A. Aí detalhe, aí mesmo nesse contexto, estava lá a Chapecoense com 4 estaduais na história. O Brasil de Pelotas tinha 1, mas o estadual do Brasil de Pelotas já foi terceiro lugar na Série A, já foi inúmeras vezes vice-campeão, tem um estádio maior, tem uma torcida mais presente. Então, há 3 anos atrás... não, 3 anos não, porque a Chapecoense estava na Série B. Há 5. Quando a Chapecoense estava na D, e o Brasil...
Antes do Oposo.
Não, Chapecoense na D. Chapecoense na D. E Brasil de Pelotas na D. Não, eu acho que não existia ser humano que apontasse Chapecoense como o clube maior do Brasil de Pelotas.
Com certeza não.
Pronto. Hoje você não consegue discutir isso. Mas se ela for rebaixada, eventualmente o Brasil de Pelotas teria que fazer algo parecido para você já voltaria a achar maior. Mas para você ver como é importante...
Mas a Chape nunca caiu.
Importante não é demais. É um time que nunca caiu.
Isso é um dado arretado.
Tem a penúltima pergunta aqui, que rufem os tambores. Pergunta feita por vários ouvintes.
Foram as duas perguntas mais feitas, né? Foi a do em relação à Copa Suminas.
E qual é o seu time?
Não, esse é daí, não perguntaram dessa vez não. Só daí, né, Fel? Mudou. São várias perguntas sobre a renovação do Sport. E aí se perguntam Diego Souza, Regis e quem deve ser prioridade.
Regis tem renovação, Regis é do Sport.
Não, sim, mas a pergunta era assim, renova com Diego Souza, faz força para renovar com Diego Souza ou aposta tudo em Regis?
Não.
Esse a galera não escuta o
próprio. Souza, jovem.
Até porque registrado no Sport, não tem
nada. Não, sim, não. Então, por registrar no Sport, o Sport abriria mão de tentar Diego Souza?
Não, até os dois.
Não. Então, eu também acho assim, que renovação do Sport...
Eu não acho que fica.
Eu vejo, eu acho que também não fica.
Eu não acho que deve ser prioridade?
Para escolher um, renovação,
Eu não vou colocar André.
O André é impossível.
Exatamente. Eu não vou falar André, porque eu acho André impossível de ter. Tem uma coisa muito maior. O Atlético precisa recuperar.
Mas assim, se pudesse.
Não, mas eu acho que.
Mesmo se pudesse. Porque é o melhor jogador do
mas eu diria você, não. Eu iria de André, se pudesse.
Eu também.
Se pudesse. Muito bem.
Mas eu não vou considerar. Vou colocar Diego Souza.
É, Diego Souza, Marlon seria.
Segundo lugar, Marlon. Eu estou desconsiderando André, certo? Diego Souza e Marlon.
Mas se fosse. Pudesse. André,
Diego Souza. Se pudesse, eu renovaria com André como prioridade. Porque. Eu vejo que...
Mais novo, mais...
Assim, quem jogou mais na Série A?
André.
Não, mas assim...
Muito bem. Esse é o motivo.
Eu acho que Diego Souza é um jogador que você dificilmente você encontra no mercado.
Diego Souza tem 9 gols no campeonato e 8 assistências.
André,
é o segundo... Eu não lembro de nenhum meia do Sport ter chegado a 10 gols. Talvez se ele
chegue mais, ele chegue primeiro. No mercado, tu encontrou o outro artilheiro.
É o segundo jogador com mais, assistências no Brasil.
Não, atrás de Jadson. Não encontra um meia como André, como o Diego Souza.
Hernani. Cássio, a gente estava conversando sobre isso.
Hernani é meu atacante para 2016.
É chegar para Hernani e começar do zero.
Agora, meu irmão.
Zero. Agora você está regularizado.
Não vai
ter aquele negócio. Você vai começar o ano. André dificilmente fica. E acho que eu acho que Hernani não vai ser um cara muito visado, porque jogou
nada,
pouco.
Jogou?
Vai ter.
Vai ter, mas nada que o Sport não seja. Que eu acho que o Sport
pode cobrir. Ele vai ser visado pelos.
Porque chega
em top. Se o respeito cair, fica na mídia.
Seria um Fluminense. Mas assim, ele não foi um jogador de destaque. Apesar de que quando a passagem dele pelo Sport é uma passagem de impossível análise. O melhor é não analisar. Foi bem, resto de jogo que entrou, fez 4 gols, mas 2 e 2. Isso pesa, né? Mas gols importantes, os 4.
Aquele
os 2 contra o Corinthians, os 2 contra o Bahia, tudo importante.
Mas, eu falei com o Hernani, assim, mas.
Mas seria, tipo, quem é o melhor substituto possível pro André?
Já tá no elenco.
Já tá no elenco, é verdade. É melhor do que você arriscar Borges ou qualquer outro desses. Então você já tem um no elenco, já tá adaptado e seria melhor.
Olha essa pergunta pra gente fechar a nossa edição. Última pergunta.
Cansado,
todo mundo de olho arriado. Léo Ximenes, com essa nova venda do Diário de Pernambuco, o que muda na vida de vocês? Não só em relação ao podcast, como também em relação à nossa relação com o jornal.
Então, mas para mim vai ser para onde o diário vai, né? Em princípio nada. Funções, muda nada, o podcast segue na dele. Já pensasse se o podcast ficasse com a Previda. A Previda só sente que é TV e o podcast.
Tem perigo disso não, né? Não é isso não. Eu queria dizer assim, dos caras chegarem um contrato e uma cláusula lá, e disse, isso aí é nosso também.
Compraram.
Nem sabe que existe.
Não sabe nem que existe.
Sei lá, vai até não mesmo.
Mas enfim, aí tá nesse processo, o diário foi vendido e
pode falar tudo.
E vai sair de onde funciona hoje.
Ao que tudo indica.
Sai em maio, até maio.
Ao que tudo indica. Diz que hoje tá programado para sair em maio, mas pode ser que daqui para lá muita coisa mude. Aproveita até alugar aquele espaço.
Eu também acho que é possível.
É difícil, mas vamos supor que saia. Aí, de inúmeras opções, que aí é especulação, ficar falando
aqui, só especulação.
Mas eu sou muito adaptado, sobretudo de onde eu moro, é uma reta, chego ali, a vizinhança onde para o carro, apesar de alguns problemas ali e tal, mas para...
João que eu diga, né? Levar o step,
o som. Mas para o carro, o mercadinho que cresce do lado ali, é quase o xodó da gente que viu crescer o negócio, que chegou lá, era uma venda, hoje é um mercadinho de primeiro andar.
Só falta a gente sair antes do primeiro andar, já tá sabendo?
Já, tá preocupado.
É uma bala muito grande.
Mas o andar onde funciona o Diário Pernambuco seria ocupado por outra coisa. Chegaria a gente, pessoas novas, né?
Em tese.
Mas é um público novo que você tem que conquistar, né?
Mas
ali é só tem ali.
Mas conquistar o quê? Qual é o nome?
Carrefour.
Não, não é. Qual é o nome?
A opção.
Porque você falou, não tem opção.
Não tem opção, só tem essa.
É a única opção.
Agora, mas também não seria da noite pro dia que chegaria um grupo, não.
Mas se acontecer, mas de qualquer forma tem a faculdade que tá perto de abrir também, seria outro. Tá. Ele vai ganhar dinheiro demais ainda, meu irmão. Mais que a gente.
Já ganha mais.
Só uma curiosidade, tava pensando assim.
Chegou ganhando menos. Muito mais.
Já ganha mais. Ganha. Faturamento, mas na hora de dividir é que nem a gente, né? Chega em faturamento, mas quando divide por 5.
Não. Chega o faturamento.
Divide por 2, depois divide por 5. É uma equação.
10%.
10%. Mas é
mais fácil dividir por 10 logo.
Não, pô. Mas na outra parte tu fica... É melhor ter que dividir como é. Por 2 por 5.
Mas no final...
É expressão matemática.
No final das contas é 10%.
Não, sim.
Entrou 100...
É operação. A gente ganhou do Gação.
Entrou 100...
A gente ganhou do Gação.
O diário... Só uma curiosidade. O diário ficou 90 anos, não foi? No prédio antigo. E... Veja, o jornal funcionou durante 90 anos, eu acho que foi até mais, no prédio antigo.
Passeio Diário, na famosa Passeio Diário.
Aí agora, eu já tô pra ir pro terceiro diário já, meu irmão.
Eu também.
Fred também. Diário Velho, 11 anos nesse, e agora possivelmente esse...
Novo prédio,
né? Detalhe, de todas as especulações, só pra não falar nisso, só tem uma que me agrada. É se funcionasse no clube, porque eu ia andando, é um quarteirão depois da minha casa.
Seria a melhor
opção. Meu irmão, pra Fred, pelo amor de Deus...
Vai bater a cola daqui.
Dobra. Ele faz
um aviãozinho de papel e joga.
Não, é. Exatamente. Pegar a impressora, batia, imprimia, dobrava.
Mas pra estrutura, não vai mudar. Só
nem sentir.
Se for muito longe,
não tem como.
Lógico.
Agora, o que mudou, eu não sei como era o time do dono antigo, mas o dono novo é
Náutico. O dono antigo.
É o Fortaleza ou Ceará?
O Flamengo.
O Flamengo. O Corinthians.
Agora é Náutico. O Ceará é Flá.
É. Dos três jornais daqui, um é Sport e dois são Náutico.
Os presidentes, né?
Que
agora que a gente não falou o nome.
O presidente mais tradicional do diário, que passou acho que mais de 10 anos na presença do diário.
Era Santa Cruz.
Não era mais de 10 anos, José, eu já
sei. Santa Cruz.
Era Santa Cruz.
O atual. Guilherme.
Atlético
Mineiro.
Mas sabe, o dono?
O dono agora é Maurício Randes.
Alexandre Randes. JC Náutico, Diário Náutico e o
Guilherme Machado.
É
Guilherme Machado, que é o superintendente. Já contei.
Duex.
Acho que já.
É? Não vai contar, não.
Não,
agora que
foi. Não vou contar,
que eu só falo que é Atlético Mineiro.
Não vai contar isso. E aí, Cássio, vamos torcer pro time da Libertadores?
Não for, não, Guilherme.
Vamos lá.
Acabou. Pergunta 46.
Ah.
Acabou, jovem.
Acabou.
Não, acabou agora, pra terminar. Celso, como foi a tua redação?
Um forte abraço a todos. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.